Senhoras deputadas, íamos então dar início à nossa reunião. Muito boa tarde a todos. Temos connosco hoje o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o Sr. General Manuel Teixeira Rolo. Bem-vindo à Assembleia da República, bem-vindo à Comissão Parlamentar de Defesa. Sei tão bem, pela troca de impressões que tivemos aqui, que é a primeira vez que vem mesmo à Comissão de Defesa, o que naturalmente, portanto, é bastante distintivo em relação à sua presença aqui na Assembleia da República e na Comissão de Defesa. Portanto, bem-vindo. Naturalmente que vamos ter a oportunidade de ouvir uma referência em relação àquilo que são as atividades da Força Aérea Portuguesa. Naturalmente que já tínhamos tido essa oportunidade no final do ano anterior, na medida em que só em fevereiro é que o Sr. General tomou posse como chefe de Estado-Maior da Força Aérea, mas de qualquer modo é sempre da maior utilidade e interesse que nós possamos estar atualizados em relação àquilo que é o desempenho, o esforço e as atividades da Força Aérea Portuguesa. Portanto, muito obrigado, muito bem-vindo, também bem-vindos a toda a sua equipa e se calhar começaríamos por uma intervenção do Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradeço as palavras de boas-vindas ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados. É uma honra e um privilégio poder, esta tarde, enfim, privar da presença de Vossas Excelências e, sobretudo, ter a oportunidade de, naquilo que espero que seja uma forma clara, concreta e muito franca, poder expressar a realidade, neste momento, da Força Aérea Portuguesa, os desafios com que nos confrontamos, os constrangimentos que sentimos e, enfim, as perspectivas que temos de, naturalmente, poder ultrapassar essas circunstâncias. Portanto, muito obrigado pela oportunidade e reitero, portanto, a honra e o privilégio que sinto em estar aqui. Permitam-me só que possa apresentar os militares que estão comigo e que integram esta equipa. Tenho à minha direita o Major-General Almeida, é o meu chefe de gabinete neste momento. Nosso General Almeida, se tudo correr muito bem, será promovido em breve a Tenente-General e desempenhará as funções de Comandante da Logística, mas, por enquanto, é o meu chefe de gabinete. Depois tenho o Major Ais Marques, é um dos meus assessores, o assessor mais direto para a área, enfim, para diferentes áreas de especialidade. A Capitão Sílvia é a minha ajudante de campo e o Sr. Mor Nascimento é o Sargento-Mor, assessor do Chefe de Estado-Maior para a categoria de Sargentos. Portanto, tudo o que se relaciona com as questões da categoria de sargentos, o nosso Mor acompanha muito de perto e é um homem muito preocupado sobre essas questões. Portanto, Sr. Presidente, é esta equipe que hoje me acompanha e, portanto, se concordarem, irei então iniciar aqui uma breve apresentação sobre a Força Aérea Portuguesa. Agora, isto... Vamos ver se... É este? Ok. Eu vou dividir a minha apresentação em seis momentos. Num primeiro momento, muito rapidamente, falarei da missão e das áreas de missão, tal como as definimos, digamos, derivadas da missão em si. Falarei depois da organização e dispositivo de uma forma muito sumária. Num terceiro momento, a ação e evolução da força e aqui um pouco de ênfase sobre, então, os constrangimentos que sentimos neste momento no cumprimento da missão diária. Um quarto momento falaremos de capacidades e das perspectivas de modernização das nossas diferentes frotas e num quinto momento tentarei dar um pouco mais de ênfase àquilo que entendemos como os principais desafios para a Força Aérea Portuguesa neste momento. Finalmente, uma breve conclusão que sintetiza ou sintetizará os aspectos mais significativos da apresentação. Em termos da missão da Força Aérea Portuguesa é conhecida, é a que está definida por lei, nestas três vertentes: participar de forma integrada na defesa militar da República, assegurar os compromissos internacionais assumidos pelo Estado português, nas suas diferentes vertentes, e, finalmente, desempenhar outras missões da salvaguarda das necessidades básicas e da melhoria da qualidade de vida das populações, onde temos também um papel diferenciado e muito significativo. Desta missão genérica, nós tiramos depois quatro áreas de missão fundamentais. A primeira, vigilância e controle do espaço aéreo nacional. Por inerência da especificidade da Força Aérea Portuguesa, esta é a nossa missão, de facto, principal. Patrulhamento e fiscalização do espaço interterritorial, atendendo à vastíssima área que temos sobre a nossa responsabilidade, é também uma área de missão importante. Num terceiro aspecto, a segurança cooperativa, naquilo que diz respeito às nossas responsabilidades assumidas em termos dos compromissos internacionais. E, finalmente, num quarto aspecto, a segurança humana. Aqui, mais focalizado na questão que diz respeito ao bem-estar e à preservação da condição de bem-estar e segurança das nossas populações. Permitam-me que partilhe hoje aquilo que é a visão corrente, a visão, neste momento, do chefe de Estado-Maior da Força Aérea e na forma como entendo que ela deve ser disseminada por toda a estrutura. Quatro aspectos fundamentais: força continuadamente centrada na missão, onde fundamentalmente temos que gerar poder aéreo e utilizar todas as capacidades para as três vertentes: defesa da nação, apoio à população e cumprimento dos compromissos internacionais. Sempre segura na operação, é um aspecto importantíssimo da nossa forma de operar. E, finalmente, envolver as pessoas numa força que queremos que seja coesa, disciplinada e motivada. Temos depois que ser uma força aérea ágil, eficaz, flexível e inovadora, e aqui, fundamentalmente, favorecendo aquilo que queremos que seja uma estrutura adequada e a forma como a queremos readaptar, favorecendo a cultura e a criatividade, aspectos que hoje são fundamentais face também aos constrangimentos que encontramos, e uma gestão dinâmica da sua imagem. Voltada para a sociedade, como não poderia deixar de ser, inclusiva e amiga das pessoas e do ambiente, promotora de emprego e da revitalização do tecido económico, adepta de formação e qualificação e, fundamentalmente, motivadora para que o recrutamento seja, de facto, consequente e possamos ter os nossos jovens aderir facilmente à Força Aérea e querer integrar a vida militar na Força Aérea. E, finalmente, sustentável e eficiente, como não podia deixar de ser. É uma procura de todas as organizações e a Força Aérea não podia, naturalmente, estar isenta deste propósito, pela adoção de novas tecnologias e do paradigma do conhecimento e pela promoção de investigação, desenvolvimento e inovação. Relativamente à organização e dispositivo, esta é a estrutura atual da Força Aérea Portuguesa, definida também na sua lei orgânica, uma estrutura mais simplificada neste momento, com um vice-chefe, um Estado-Maior na dependência desse vice-chefe, com um subchefe de Estado-Maior que coordena toda a atividade de Estado-Maior, com aquelas quatro divisões à direita: divisão de recursos, divisão de operações, divisão de planeamento e divisão de comunicação e sistemas de informação. Depois, alguns órgãos sob a dependência direta do chefe de Estado-Maior, como seja a Academia da Força Aérea, Departamento Jurídico e Direção de Finanças, ainda a Inspeção-Geral e órgãos de natureza cultural. Temos depois os órgãos de conselho, como têm todos os ramos, para efeitos de acompanhamento de assuntos específicos. E depois três comandos funcionais: o comando pessoal, o comando da logística ao centro e o comando aéreo, com uma nova designação. Antigamente era comando operacional da Força Aérea, agora tem a designação de comando aéreo, exatamente porque foi entendido pelos três ramos e o Estado-Maior-General que apenas pode haver um comando operacional e esse comando está, naturalmente, no comando conjunto neste momento. Portanto, são estes os três comandos, depois com os diferentes órgãos sobre a sua dependência. Porque nos está também cometido a Autoridade Aeronáutica Nacional, portanto um órgão que tem o seu enquadramento legislativo recente, por inerência de funções, o chefe de Estado-Maior é também a Autoridade Aeronáutica Nacional, mas este órgão, a Autoridade Aeronáutica Nacional, enquadrado nesta Lei 28 de 2013, 12 de Abril, tem de facto competência, estrutura e funcionamento específico e é fundamentalmente responsável por esta coordenação e execução das ações que a Força Aérea tem que tomar para si em termos de regulação, inspeção e supervisão de todas as atividades de âmbito aeronáutico na área da defesa nacional. Por outro lado, exercemos igualmente poderes de autoridade do Estado em função das orientações definidas pelo Ministro da Defesa Nacional. Mais concretamente, olhando para o organograma e para a estrutura desta Autoridade Aeronáutica Nacional, conseguimos ver mais em detalhe quais são as duas grandes áreas. Tem um gabinete, que é neste momento desfiado em acumulação de funções pelo subchefe de Estado-Maior da Força Aérea, e tem o Serviço de Policiamento Aéreo, que é, digamos, a vertente operacional da Autoridade Aeronáutica Nacional, para controlar, através daqueles três subórgãos, Centro de Relato e Controlo, situado no Comando Aéreo, Unidades Aéreas Operacionais, portanto as esquadras de voo e unidades de intervenção antiaérea, exerce aquilo que for necessário exercer em termos de serviço de policiamento aéreo no âmbito estrito da Autoridade Aeronáutica Nacional. Depois, no gabinete, são tratados os outros aspectos que a Autoridade Aeronáutica Nacional tem também sobre a sua responsabilidade, relativos à aeronavegabilidade de aeronaves, gestão de tráfego aéreo e aeródromos, levantamentos aéreos e autorizações de sobrevoo e aterragem. São, portanto, quatro áreas da competência deste gabinete que faz fundamentalmente com enfim, instituições e organizações que ela recorre para esse efeito. Analisada então a estrutura da Força Aérea e esta referência breve à Autoridade Aeronáutica Nacional, permitam-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que partilhe agora alguns aspectos da nossa ação e atividade, começando por analisar estes macroindicadores dos últimos 30 anos. Fundamentalmente, a ideia que retiramos daqui é o decréscimo significativo que aconteceu, quer em termos de frotas, quer em termos de pessoal, quer em termos orçamentais. E, portanto, com ênfase a partir de 2012, ou melhor, em 2012 tivemos este acentuado decréscimo em termos orçamentais, estamos modestamente a recuperar dessa circunstância, mas aqui o que me importava relevar, de facto, é o número significativo de redução em termos de aeronaves, em termos de pessoal e, naturalmente, o impacto também orçamental que decorre das reduções significativas que foram sentidas ao longo destes anos. Antes de entrarmos na parte da atividade, naturalmente que não posso deixar ênfase de que este é o nosso recurso principal, são as pessoas, e portanto tudo o que fazemos na Força Aérea depende do valor das pessoas, depende da sua qualificação, depende da sua atividade, da sua ação e fundamentalmente da sua atitude. E portanto é algo que temos sempre presente porque é o nosso principal recurso. Uma expressão que há muito tempo é usada na Força Aérea: a Força Aérea ou voa toda ou não é. Ou não é uma Força Aérea. E, portanto, é assim que entendemos exatamente. A Força Aérea tem que voar toda e, para voar toda, temos que estar em sintonia todos sobre aquilo que são as nossas principais competências e capacidades. Nesse sentido, são preocupações correntes e contínuas a qualidade do recrutamento e a forma como esse recrutamento preenche as nossas necessidades, a formação, o treino e o envolvimento, a valorização e retenção, sendo que na retenção, de facto, não temos sido felizes. Ou seja, temos recursos críticos que temos vindo a perder e não encontramos mecanismos de retenção consistentes que possam travar esta tendência. Não me refiro só aos pilotos, embora seja o caso mais crítico, mas hoje é também já uma realidade transversal no que diz respeito aos médicos, aos engenheiros e a outras áreas de especialidade. Porém, a nossa aposta continua a ser e será sempre na qualificação técnica de todos os nossos recursos. Estes são os nossos efetivos atuais. Uma Força Aérea que já teve 30 mil pessoas, hoje tem 6.965 em militares e civis, com as proporções que ali estão, 6.125 militares e 840 funcionários civis. À esquerda temos o pessoal do quadro permanente, 3.874, azul o género masculino e a rosa o género feminino. Militares disponíveis no total, cerca de 5.560, fora do ramo são quase 500, e na Força Aérea temos 5.095. Em termos de regime de contratos, estamos neste momento com 1.686, cerca de 300 abaixo daquilo que deveríamos ter, e se é verdade que temos cerca de 400 militares em formação, e portanto dir-se-ia bom, então os que estão em formação compensarão esse processo, o que é facto é que entretanto terminam os recrutas, e portanto voltamos a ter sempre um déficit acumulado que não conseguimos repor. Aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estes números 70% e 30% são números que não traduzem aquilo que a Força Aérea gostaria de ter. De facto, nós temos 70% de quadro permanente e 30% de regime de contrato. Gostaríamos de ver estes números substancialmente alterados, qualquer coisa como 60-40 ou 55-45. Seria o ideal, mas de facto temos alguma dificuldade em chegar a esses números. O nosso teatro de operações permanente, aqui visualizado fundamentalmente através das nossas zonas económicas exclusivas, aquilo que se antecipa já que seja o acréscimo de missão resultante da plataforma continental e aqui, de facto, para além daquilo que serão as forças nacionais destacadas, às quais aludirei mais tarde, esta é para já a nossa área por excelência de atuação em termos nacionais e que, só por si, já exige de nós um grande esforço atendendo à vastíssima área de que estamos a falar. E sobre a qual temos responsabilidades em termos de busca e salvamento, defesa aérea, vigilância, etc. E também transporte pessoal, para a Força Aérea, para os outros ramos e para terceiros. Muito rapidamente, o dispositivo, em termos nacionais, Na base aérea número 1 em Sintra temos 3 esquadras, a esquadra do Epsilon para a instrução elementar, Chipmunks e Gliders, que são aeronaves utilizadas pela Academia da Força Aérea, fundamentalmente para fazer a adaptação ao voo aos nossos cadetes. Na base aérea número 4 temos neste momento 2 destacamentos e, portanto, deixamos de ter meios fixos em permanência. Estão destacadas uma aeronave C-295 e 2 EH-101 pertencentes à base aérea número 6. Ambas estas frotas estão na base aérea número 6 do Montijo e, portanto, funcionam em regime de destacamento. Na base aérea número 5 temos a nossa aviação de combate, portanto 30 F-16 MLU, formados em 2 esquadras, 201 e 301. Na base aérea número 6 é onde temos mais meios concentrados, 6 C-130, sendo que um já está inibido, 12 C-295, aviões de transporte, o Falcon pertence à base aérea número 6, mas por razões logísticas e de funcionamento está destacado no aeródromo de trânsito número 1 em Lisboa, portanto no Figo Maduro, e depois 12 helicópteros EH-101. Na base aérea número 11 em Beja temos 5 P3, o nosso avião de patrulhamento marítimo por excelência e luta antissubmarina, 6 alfajetes para a aviação, para a formação complementar, ou seja, os aviões que preparam os nossos pilotos para depois integrarem as esquadras de F-16, esquadras de combate, para fazer a conversão operacional, e 6 Alouettes 3, que são a nossa frota mais antiga, mais resiliente e que, de facto, continua a dignificar e a prestigiar a Força Aérea Portuguesa nas missões que executa. Finalmente, em Ovar, temos destacado um Alouette 3 para garantir missões de busca e salvamento na orla costeira, quando necessário, e para acompanhar também alguma emergência imediata que possa acontecer com as nossas aeronaves de combate quando operam naquelas áreas em missões de treino. Na Madeira, temos no arquipélago da Madeira, em concreto em Porto Santo, temos também destacadas 2 aeronaves em regime de destacamento, um C-295 e um EH-101 para as missões de evacuação sanitária e busca e salvamento. Complementarmente, temos o nosso dispositivo de defesa aérea e policiamento aéreo, constituído por 4 estações radar, 3 a funcionar já em plena atividade, a norte de Portugal Continental, estação R2 Passos de Ferreira, no centro de Portugal Monte Junto, estação ER3, e a sul, em Foia, a estação radar número 1. 3 estações operacionais e que ajudam a consolidar, portanto, toda a estrutura em termos de dispositivo para defesa aérea e policiamento aéreo. Depois, em Monsanto, no nosso comando aéreo, temos o centro de reporte e controle e também uma unidade de backup, ou seja, uma unidade standalone facility em Beja. No caso deste CRC de Monsanto ter algum problema, temos gente em Beja que faz imediatamente, portanto, gera imediatamente todo o sistema de defesa aérea a partir de Beja para garantir que não há descontinuidades na defesa desse mesmo território. Em termos definitivos, continuamos a aguardar que a estação radar número 4 do Pico do Arieiro, na Madeira, fique disponível e operacional. Continuamos com alguns problemas que não estão resolvidos, não do lado da Força Aérea, mas do fabricante, a Indra, que continua com problemas relacionados com o software e é por isso que a estação ainda não está operativa. Permita-me também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que partilhe aquilo que é o dispositivo permanente da Força Aérea Portuguesa em alerta permanente. Temos todas estas aeronaves em alerta permanente, alguns em 15 minutos, outros em 30 minutos, outros em 45. Quando falo dos F-16, estão em alerta de 15 minutos. Quando falo do C-130, do EH e do 295, falamos em alertas de 30 a 45 minutos. E, portanto, para todas as missões necessárias em termos de evacuação sanitária, busca e salvamento, vigilância marítima e, no caso, os F-16 para defesa aérea e policiamento aéreo. Também nos Açores, as aeronaves que estão e na Madeira, as Açores Cristão, estão também com estes mesmos tempos de alerta para responder às necessidades que possam acontecer. Mesmo no AM1, em Ovar, temos, portanto, o Alouette 3, também nas mesmas circunstâncias, um alerta de 45 minutos. Este esforço traduz-se em 600 militares empenhados em contínuo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. É, de facto, um esforço muito significativo, atendendo ao universo de militares que temos neste momento, e portanto, eles são responsáveis pela salvaguarda de todas as missões que estão explicitadas à esquerda, desde a defesa aérea, busca e salvamento e evacuação aeromédica, transporte de órgãos para transplante, centro de operações aéreas e estações de radar. E à direita, naturalmente, todo o pessoal de outras natureza complementar que dá assistência também a todos estes processos naquelas áreas que estão mencionadas à direita do slide. em termos de ação e evolução da força e no que diz respeito à prontidão operacional. Partilharia agora com o Sr. Presidente e os Srs. Deputados quais são algumas das nossas. Esta fotografia é sugestiva, traduz a nossa prontidão operacional. Quando os russos resolveram passar por aqui e os nossos F-16 visitaram-nos, acompanharam-nos e garantiram que não exerciam aqui nada que não pudessem. Falámos, mas não responderam, Sr. Presidente. Eles, os aviões, fazem, e é curioso, fizeram cerca de 15 horas de voo, desde a sua base de origem até chegarem à Síria, sempre sem comunicações, o que representa um perigo significativo para a aviação comercial, mas sempre escoltados pelos diferentes aviões de interseção dos diferentes países da NATO por onde passaram, mas essa é a prática comum. Não reportam, não têm um plano de voo e, portanto, digamos que quem garante a segurança dos céus durante esses momentos são os aviões que os escoltam e que, naturalmente, junto ao tráfego aéreo civil, fazem o descongestionamento dessa circunstância. E, portanto, é algo que é o modus operandi deles, mas que já nos foram habituando a que isso aconteça. Aqui o que gostaria de partilhar é, de facto, então, alguns dos constrangimentos que sentimos. Neste gráfico está explicitado aquilo que tem sido a nossa atividade de regime de esforço, ou seja, o número de horas de voo que executamos ao longo dos anos. Em 2010 estávamos confortáveis e voávamos aquilo que devíamos voar. Eu permito-me aqui relevar que a Força Aérea, para consubstanciar as suas necessidades plenas de atividade e garantir que as qualificações dos seus pilotos são mantidas na sua plenitude, ou seja, 180 horas por piloto, que é aquilo que na NATO se considera os valores estándar, deveríamos voar à volta de 24 mil horas por ano. E conseguimos-lo nesses anos, em 2010, e depois começámos a afastar-nos progressivamente dessa realidade, sendo que o ano mais crítico foi em 2012, onde voámos cerca de 15 mil horas. Em 2012 fizemos um plano de contingência, ou desenhámos um plano de contingência, que esperaríamos poder suportar e conseguir consistentemente, enfim, poder mantê-lo, mas o que é facto é que, mais uma vez, razões de natureza orçamental têm-nos afastado desse propósito. E, portanto, embora estejamos num crescendo ténue, mas, de qualquer forma, em crescendo, temos recuperado progressivamente. O ano passado já voámos 18.200 horas e este ano estávamos na perspectiva de poder chegar às 19.600, mas estamos, de facto, com um forte constrangimento de natureza orçamental que nos afasta desse propósito. Já partilharei com o Sr. Presidente e os Srs. Deputados como é que isso é possível, mas, para já, nas atuais circunstâncias, vemos alguma dificuldade. Aqui é, de facto, acentuar o crescimento do regime de esforço desde 2002, embora muito abaixo do plano de contingência que desenhámos. O déficit de financiamento continua a impedir esse crescimento e o financiamento do regime de esforço muito dependente de receitas próprias, forças nacionais destacadas e LPM. Ou seja, o nosso orçamento de receitas gerais só por si dá-nos muito abaixo dos 50% daquilo que podemos e queríamos voar. Este gráfico é um pouco mais sugestivo, mostra-nos como, já com o Orçamento de Estado para 2016, o Orçamento da Força Aérea e depois aquilo que se traduz na alocação específica para o regime de esforço e simuladores, temos aqui um diferencial para este ano, ou seja, para voarmos o mesmo que voámos em 2015, cerca de 18.200 horas, precisamos de cerca de 9.4 milhões, que é um valor que neste momento, enfim, estamos com dificuldades em perceber como é que o podemos obter. Temos algumas cativações na área do pessoal, que foram determinadas no início do orçamento. Estamos com esperança que elas possam ser resolvidas e, portanto, se elas forem resolvidas, resolvem-nos parcialmente este problema, se esse dinheiro entrar, uma vez que ele está alocado, porque não pode deixar de acontecer. Fala-se de pensões de reserva, são 5 milhões e meio que estão cativados para pensões de reserva, que a Força Aérea, enfim, já os tem disponíveis, porque obviamente não podem deixar de se pagar as pensões, mas estamos na expectativa que este assunto possa ser resolvido e se esses 5 milhões a meio entrarem, pelo menos é um reforço significativo para este propósito. Objetivo, portanto, modesto, mais uma vez muito longe do ambicionado, queremos pelo menos tentar voar tanto quanto voámos o ano passado, 18.200 horas, mas estamos com este diferencial de natureza financeira que ainda não tem resposta neste momento. Depois aqui, enfim, relevar novamente esta questão da qualificação dos pilotos. Com este regime de esforço e com esta dificuldade que temos sentido, continua a manter-se esta inconsistência e esta falta de capacidade para bater as qualificações. O Sr. Presidente e os Srs. Deputados, o que tem ali da esquerda para a direita, pilotos não qualificados, devíamos ter cerca de 2%, ou seja, muito residual a percentagem de pilotos que iniciam a sua atividade. estamos com cerca de 4%, o que quer dizer que ainda temos muita gente que está não qualificada por falta de regime de esforço e, portanto, por falta de horas disponíveis. Prontos para voo devíamos ter... Sim, são pilotos já brevetados, exatamente, Sr. Deputado, já brevetados, mas que estão parados. Estão parados, de facto, porque não há horas de voo disponíveis para eles poderem iniciar a sua atividade. Prontos para voo, a mesma circunstância, e, portanto, estes já iniciaram a atividade, mas, de facto, ficam também parados. Devíamos ter 2% e temos 10%. E depois, ali, a área mais preocupante, pilotos com limitações. POL quer dizer pilotos com algumas limitações. Devíamos estar com 36% e, de facto, estamos praticamente com o dobro, 64%, o que quer dizer que continuamos a ter muitos pilotos com elevada taxa de qualificações não conseguidas, exatamente pela mesma razão. Depois, pilotos operacionais, ou seja, aqueles que não têm qualquer limitação. Os tais pilotos com 180 horas de voo, devíamos ter 50%, era o ideal, e estamos, de facto, ali com um número de 10%, que mostra, de facto, a dificuldade que temos em garantir este nível de qualificação otimizada para os nossos pilotos. Estes 10%, devo dizer, que é o esforço que a Força Aérea faz para, pelo menos, ter uma margem de pilotos, no caso do F-16 é particularmente consistente esta ideia, que são aqueles que garantem que em alguma circunstância claro temos pelo menos pilotos prontos para executar essa missão. São, por exemplo, aqueles que estão no Báltico neste momento, e alguns cá também, e depois temos outros que estão muito perto dessa circunstância e que teremos que retirar horas de outros para lhes dar a eles, se for necessário, fazer um reforço em termos de esforço operacional. Finalmente, a área que estamos mais confortáveis é a área dos instrutores, onde aqui não pode deixar de ser assim, porque é onde concentramos o nosso esforço, uma vez que, não conseguindo reter, pelo menos a área da formação tem que continuar com consistência e, portanto, aqui o número continua a ser superior àquele que o próprio planeamento indica. O que temos, portanto, em síntese, são pilotos mais novos sem lugar nas esquadras de voo para iniciar a sua carreira, dificuldade em criar uma bolsa de pilotos para mitigar as saídas. Eu devo relevar que no ano 2015 não foi um ano complicado em termos de... Ou melhor, foi um ano bom em termos de retenção. Não saíram praticamente pilotos nenhum, tivemos muito poucas saídas. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, isto é algo muito volátil, como deve imaginar. O mercado está novamente muito competitivo e, portanto, a qualquer momento nós podemos perder os nossos pilotos para estas companhias comerciais, sendo que o diferencial de pagamento é demasiado significativo para os conseguirmos travar. Porém, o ano 2015, como digo, acabou por ser um ano relativamente positivo. Nós conseguimos algum aumento no número médio de horas de voo por piloto. Conseguimos também algum aumento nos tripulantes com qualificação de piloto operacional, reduzimos ligeiramente os não qualificados e os prontos para voo, e também, naquilo que é importante para a missão da Força Aérea, conseguimos aumentar o número de pilotos comandantes nas esquadras mais críticas. Então, as esquadras de transporte, 501, 502, 601 também no P3, e particularmente na 751, que é a esquadra do EH-101, onde aqui sim o número de pilotos comandantes é crítico. Nesse sentido, estamos hoje um bocadinho mais confortáveis em termos de pilotos comandantes. Aqui podemos ver a realidade desta esquadra nos últimos anos. Em agosto de 2013 tínhamos 14 tripulações e, portanto, foi um ano muito tranquilo. Com 14 tripulações nós podemos ter duas tripulações nas Lajes, uma tripulação em Porto Santo e o Montijo com os restantes. E, portanto, a garantir as rotações de destacamentos e rotações de alertas necessárias. Depois tivemos um ano crítico, em maio de 2014, de repente saíram 8 comandantes e ficámos com 6 comandantes de EH. Portanto, foi o ano mais crítico da Força Aérea. Neste caso, tivemos que descontinuar a operação no Porto Santo, não tínhamos forma de a manter e, portanto, ficou só o C-295. Embora o helicóptero lá ficasse, quando precisávamos de ativar o helicóptero, tínhamos de transportar o piloto comandante para lá e fazer a missão a partir de Porto Santo. Foi uma situação crítica que resolvemos desse modo. E tirámos também uma tripulação das Lajes. Em dezembro de 2013, tínhamos 8 e, portanto, enfim, e em maio de 14 tínhamos 6. Portanto, isto para referenciar, em maio de 16, infelizmente, e apesar da prontidão da frota não ser adequada, e já falaremos nisso mais à frente, o esforço que tem sido feito tem sido muito grande, no sentido de qualificar mais pilotos comandantes, e hoje, ao dia de hoje, temos 11 tripulações, portanto, temos 11 pilotos comandantes. O que quer dizer que nos aproximamos rapidamente da possibilidade de voltar a pôr o segundo comandante nas Lajes, que é também um desígnio importante para a Força Aérea e que é, naturalmente, uma solicitação contínua do Governo Regional dos Açores e também preocupação do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, tentaremos a muito curto prazo resolver esta questão. Este slide pretende retratar aquilo que é o que consideramos o valor da missão, em concreto o exercício da soberania, no que diz respeito às missões de defesa aérea e policiamento aéreo, e depois o apoio à proteção e salvaguarda de pessoas e bens. Estão aqui neste quadro explicitados comparativamente os valores de 2015 e 2016, e como Sr. Presidente e Srs. Deputados podem ver, o esforço continua a ser muito grande. Nós estamos praticamente já no ano 2016 com o mesmo fluxo de missões que tivemos no ano 2015 e, portanto, particularmente nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, com muitas evacuações, muitas missões, algumas missões de busca e salvamento, mas sobretudo com muitas evacuações sanitárias. Missões de evacuações a navios, onde vamos também buscar pessoas, enfim, em estados críticos e missões de busca e salvamento. Transporte de órgãos continua a ser uma missão também com grande incidência, feita pelo nosso Falcon 50, fundamentalmente, pelo facto de ser uma aeronave muito rápida, transporta as equipas médicas e permite o transporte dos órgãos transplantados com grande celeridade. Já vemos com 14 missões, 33 horas e 45 no total. E depois, à direita, a vigilância do espaço aéreo, garantida pelos nossos F-16. Este ano ainda não tivemos nenhuma missão real e, portanto, aquele slide que há pouco víamos, os russos não nos perturbaram por enquanto e também não tivemos outro tipo de necessidades, aeronaves em situação ilícita ou ilegal que justificassem saída de forma real, porém continuamos a fazer missões de treino para que a proficiência dos pilotos e a resposta da esquadra se mantenha nos níveis que, obviamente, queremos manter. E já vamos com 71 horas. É também o que estamos a fazer no Báltico neste momento, com os nossos F-16, sendo que aí já fizemos 5 missões reais e cerca de 15 missões de treino. E, portanto, estamos 5 missões reais, fundamentalmente, para acompanhar aeronaves russas que estão naquela área e que, por vezes, perturbam o espaço aéreo dos países bálticos. Somos e queremos e temos que ser uma força com agilidade, flexibilidade e adaptabilidade, isto para fazer a transição daquilo que fazemos e das competências que exercemos na expressão do que são os nossos compromissos internacionais. De facto, nos últimos anos, a presença da Força Aérea dispersa-se pelo nosso planisfério deste modo, pelo nosso globo deste modo, com forte incidência naquilo que é fundamentalmente a nossa área de responsabilidade primeira, na zona arquipelágica entre o continente e os nossos arquipélagos, e depois já no Golfo da Guiné, onde começámos a exercer missões com mais predominância, toda aquela zona do Golfo da Guiné, e depois, enfim, nas outras áreas, sobretudo no Mediterrâneo, nos Bálticos e no Oceano Índico, onde também já desenvolvemos missões com o nosso P3, na altura das operações Atalanta e outras, e Ocean Shield. Isto para falar nos anos mais recentes. Para 2016, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estas são as missões que temos, que estarão no âmbito das Forças Nacionais Destacadas, algumas já executadas neste momento, já fizemos o Golfo da Guiné e participámos no exercício Siren Express, a partir de Cabo Verde, e fomos também a São Tomé e Príncipe em missões de cooperação bilateral. A nossa Operação Frontex está a decorrer neste momento mais uma das muitas operações Frontex que vamos realizando a partir de Sigonella, na Itália, com o nosso C-295, então, total de 18 militares destacados. A missão da MINUSMA, vamos fazê-la com o C-130 em novembro. Esta missão estava inicialmente planeada para abril deste ano, mas depois, enfim, por razões de preenchimento das vagas, permitam-me assim a expressão, por outros países, coordenada pelas Nações Unidas, foi sugerida a Portugal que fizéssemos só a partir de novembro. Portanto, estaremos em novembro e dezembro no Mali, na missão MINUSMA, com o C-130, e depois continuaremos nos outros 4 meses iniciais do ano. E o UTM Mali, estamos com uma equipa de controladores aéreos avançados, vai descontinuar esta missão no final de maio, portanto, regressam a Portugal. A Operação Sófia, estamos com o P3C, no Mediterrâneo, a partir também de Sigonella. A missão, portanto, que visa controlar e vigiar e fazer a vigilância relativamente às redes de tráfego que existem naquela área do Mediterrâneo. A Operação Active Endeavour, que neste momento é executada de forma permanente, com uma missão por mês, pelo P3C a partir de Beja, que é a nossa base do P3. O Báltico, policiamento do Báltico com F-16, estamos com 4 F-16 em Cholé, portanto, na Lituânia, com 89 militares. E, finalmente, aquilo que será a nossa certificação da NATO Response Force 2017, os nossos F-16 e P3, em 2 exercícios que vão acontecer em outubro. estes, portanto, as nossas missões de Forças Nacionais Destacadas previstas para 2016, com um financiamento planeado de 12,2 milhões do orçamento das Forças Nacionais Destacadas. Não deixamos de trabalhar internamente, porque, obviamente, com a dificuldade que temos em projetar os nossos meios para fora, para participar em exercícios, porque fica sempre mais caro, temos a política, e que tem sido com sucesso, fazer exercícios em Portugal, pelas condições também que podemos oferecer nesse sentido, e, portanto, temos alguns exercícios que têm consistentes, já em termos de qualidade e reconhecimento internacional. O exercício Real Talk fizemos já na base aérea de Mourões em Beja, com a participação dos elementos que estão mencionados, Exército, Marinha, Força Aérea Americana e Holandeses. Destacamento da Força Aérea na BA4 e destacamento em Porto Santo faremos com o nosso F-16 e com Alfa Jets, mais no verão. European Air Transport Training é um exercício da European Defense Agency e, portanto, é um exercício que já nos prestigiou o ano passado, que este ano vamos retomar e que traz a Portugal algumas esquadras de vários países para, fundamentalmente, exercer esta competência de transport training ou treino em modalidades de aviação de transporte. Depois, treino bilateral com Força Aérea Belga, Força Aérea Holandesa e Força Aérea Dinamarquesa em diferentes bases, com diferentes meios e, portanto, são sempre relações bilaterais que nos ajudam, que trazem consistência operacional e que nos ajudam também a fortificar aquilo que é a nossa proficiência nas diferentes missões. Por outro lado, em termos de cooperação internacional, mantemos nestes diferentes fora, o Expeditionary Air Wing é a ligação principal que temos com a comunidade de F-16 europeia, holandeses, noruegueses, dinamarqueses e belgas. Fighter Weapons Instructor Training é um curso importantíssimo para os nossos pilotos de combate e que os qualifica especialmente para a atividade operacional. Ligações com o Brasil, Bélgica e Estados Unidos na área do treino e da formação. Fomos nós, F-16 portugueses, que certificámos o Airbus 330 da Airbus Military como um avião reabastecedor e, portanto, tem sido também um programa, enfim, que nos tem trazido alguma mais-valia operacional, para além de qualificar os nossos pilotos na operação de reabastecimento, ajudou também a qualificar a aeronave. Portanto, tem algum retorno financeiro também, modesto, mas de qualquer forma, ajuda, para além das qualificações, ajuda também, enfim, à nossa questão orçamental. E depois, enfim, alguns outros projetos, o PIT-VAN, em que estamos envolvidos relativamente a UAVs, um projeto que olhamos neste momento para ele com algum entusiasmo, porque a Força Aérea quer definitivamente começar a operar estes UAVs o mais depressa possível, portanto estamos na fase de testes e queremos vê-lo implementado o mais rápido possível. E finalmente, o F-16 Multinational Fighter Program, que é o programa que temos com os quatro países europeus que já mencionei, mais os Estados Unidos, aqui sim a comunidade F-16 mais consolidada em termos operacionais, em que estamos ao mesmo nível de operação que todos estes países e, portanto, partilhamos manutenção, operação e participamos em vários exercícios. A preocupação que temos neste momento é que alguns destes países já estão a descontinuar o F-16, passaram para o F-35 e, portanto, esta comunidade, de algum modo, está agora a desagregar-se. Vamos ver, e nós para já não ambicionamos, estamos longe de ambicionar o F-35 neste momento. Capacidades e modernização. Estas são as principais competências e capacidades da Força Aérea Portuguesa. Escuso-me de as ler todas, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados farão o favor de o fazer. Mas, enfim, são estas as competências e capacidades que temos e continuamos a desenvolver. Algumas, naturalmente, com mais especificidade e com um nível tecnológico mais avançado. Mas todas elas igualmente importantes e sobre as quais dedicamos a nossa particular atenção para os podermos manter num nível desejável. Em termos de modernização de capacidades, à direita temos os estados ou a situação em que estas diferentes frotas se encontram, ou o sistema, em primeiro lugar o comando de controle e vigilância, portanto falamos dos nossos sistemas radar. No continente o sistema está todo operacional, embora daqui a poucos anos os nossos radares já precisem de uma requalificação. Na Madeira aguardamos pela instalação definitiva da estação radar número 4 com o seu radar e, obviamente, mantém-se o propósito que continua integrado na estrutura militar da NATO e nos objetivos da NATO. Como sabem, nós fazemos parte do NATO Integrated Missile Air Defense System da NATO e, portanto, esta extensão à Madeira e aos Açores é algo que continua no projeto, se bem que não temos para já um horizonte temporal, nem sequer na LPM, para salvaguardar esses radares dos Açores. Mas o projeto continua. Em termos de atualização do F-16, o programa está a correr muito bem. Esta aeronave mantém-se atualizada e, portanto, o esforço aqui terá que ser continuar este esforço de atualização, uma vez que, irremediavelmente, será a nossa aeronave a operar e a garantir a nossa defesa aérea e o nosso policiamento aéreo, pelo menos até 2030-35. O programa P3, a atualização está completa e com grande sucesso, 5 aeronaves modificadas e, portanto, absolutamente operacionais. Temos depois, com bola amarela, a modernização e substituição de C-130. Esta é a nossa próxima expectativa. Neste momento, o processo já está a decorrer e temos a perspectiva de poder iniciar o início de procedimento autorizado pelo Sr. Ministro da Defesa para podermos fazer esta modernização. Temos o dinheiro alocado na Lei de Programação Militar e, portanto, estamos na expectativa que, de facto, possamos começar esta modernização o mais rapidamente possível. Para 5 aviões, vamos fazê-lo apenas para 5 aviões, da perspectiva de poder alienar um 6º avião que já está inibido neste momento. O programa C-295, linha verde, e, portanto, bola verde, está, de facto, terminado. Capacidade excelente, foi o substituto do Viocar e tem provado. Estamos com alguns problemas de manutenção que decorrem de algumas avarias que têm acontecido na frota, mas enfim, a nossa manutenção está preparada e temos procurado ultrapassá-las. E depois duas bolas vermelhas, inevitavelmente a substituição do Alouette 3. Portanto, é uma preocupação grande. Esta aeronave é descontinuada em 2018, não temos mais potencial de voo disponível, o que quer dizer que nós temos que encontrar uma solução até lá para substituir esta aeronave. E estamos a estudá-la neste momento. A substituição do Alpha Jet, o avião de formação complementar, é também descontinuado no início de 2018. Não se vislumbra, do ponto de vista orçamental, possibilidades de podermos substituir esta frota nessa altura, pelo que estamos a considerar outras opções, estão a ser estudadas outras opções, que podem passar, por exemplo, por enviar os nossos pilotos, como já fizemos no passado, para fazerem a sua formação complementar, fazem a básica em Portugal e depois fazem a sua formação complementar em países estrangeiros, por exemplo, os Estados Unidos, que nos parece neste momento ser a perspectiva mais economicista e mais razoável. Senhor Presidente, senhores deputados, alguns dos desafios que de facto nos preocupam, como não podia deixar de ser o orçamento global. Um orçamento que neste momento tem uma expressão de 50 milhões abaixo daquilo que tivemos no ano 2015 e, portanto, isso só por si traduz a dificuldade em que nos encontramos. O orçamento pessoal também foi reduzido, mas aqui por força da alteração, digamos, a despesa de pessoal que passou para o Estado-Maior-General passa a ser pago pelo Estado-Maior-General e, portanto, naturalmente a Força Aérea teve este decréscimo no seu orçamento respeitante a esse número de pessoas que colocou no Estado-Maior-General. As despesas de apoio e investimento, sobretudo o que diz despesas fixas, têm aumentado. Todos nós sabemos que o custo de vida aumenta e, portanto, sentimos isso nas nossas casas diariamente e, portanto, a Força Aérea não está alheia a essa realidade. Aumentando as despesas fixas e havendo menos dinheiro para apoio, naturalmente que isto também tem um impacto significativo. No fundo, para dizer que aquelas percentagens que se deviam traduzir na casa dos 60%, 10% para operação e 30% para apoio e investimento estão, de facto, neste momento debilitadas, com os números que ali estão expressos, com 6% apenas para operação neste momento, o que nos deixa na tal situação difícil em que nos encontramos neste momento. Aqui pretendia apenas relevar aquilo que é a forma como nós obtemos o nosso orçamento para regime de esforço. Neste momento, o nosso regime de esforço é fundamentalmente, metade desse financiamento é garantido pelo orçamento das Forças Nacionais Destacadas e por receitas próprias. Isto quer dizer que a Força Aérea tem que gerar receita para poder voar. É basicamente o que isto quer dizer. Uma vez que o seu orçamento de receitas gerais apenas financia cerca de 50%, os outros 50% têm que ser FNDs e receitas próprias. Com um teto, naturalmente, que está explicitado e que existe, por imposição legal e, portanto, mesmo que a Força Aérea voe mais e procure mais missões, faça mais Frontex, chega àquele teto e depois fica retido naquele valor e, portanto, é algo que, de facto, nos preocupa. E depois, naturalmente, a questão da incerteza orçamental não é uma crítica, é uma realidade. Nunca sabemos quando é que temos cativações, nunca sabemos quando é que temos contenção de fundos disponíveis e, portanto, são aspectos também que, naturalmente, nos vão sempre preocupando. No que diz respeito a projetos em desenvolvimento, só partilhar aqueles que são, neste momento, os 5 aspectos mais importantes, otimização de processos, inevitavelmente, com todos estes constrangimentos, temos que ser criativos, temos que otimizar processos. A Força Aérea adotou esta lógica Lean, fê-lo na sua área de manutenção, está a fazê-lo na sua área administrativa e, portanto, estamos a melhorar processos, estamos a melhorar métodos e estamos à procura de sinergias e de rentabilização de toda a nossa máquina administrativa em particular. MAMIP, Meios Aéreos para Emissões de Interesse Público, é um projeto que a Força Aérea estudou, avaliou, trabalhou com o MAI nos últimos 2 anos, é um projeto que está neste momento no gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, visava fundamentalmente dar uma perspectiva de como a Força Aérea Portuguesa poderia chamar a si a responsabilidade de ter todos os meios sobre a sua alçada para fazer missões de combate a incêndios, busca e salvamento, evacuação sanitária, e outro tipo de missões de interesse público. Esse estudo está feito, está apresentado, mostrava naturalmente a necessidade de articular com o INEM, com a ANPC e com outros órgãos o enquadramento desses meios. Aguardamos com entusiasmo e com muito interesse aquilo que possa ser a decisão política sobre isto. Devo dizer que este aspecto já esteve muito mais acelerado. A Força Aérea chegou mesmo a assinar um protocolo, ou melhor, os dois ministérios, MAI e MDN, da parte do MDN, o protocolo chegou a ser assinado no que diz respeito à aquisição de aviões anfíbios para combate a incêndios e depois o processo ficou parado e continua parado nesses termos. Portanto, é algo que estamos à espera que possa ter outros desenvolvimentos. Aeroporto Complementar de Lisboa, Portela mais um, é algo que estamos neste momento a trabalhar, muito perto com a ANA, por despacho do Sr. Secretário de Estado da Defesa e do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, portanto, despacho conjunto. Há um grupo de trabalho, estamos a trabalhar neste...
Desculpe,
Sr. E Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Deputado. Há um grupo de trabalho formado, estamos a trabalhar concretamente nesta matéria, e naturalmente que a Força Aérea aqui está, enfim, sobretudo atento àquilo que possa ser o comprometimento da sua atividade na base aérea do Montijo, mas queremos ser parte da solução e não do problema, e certamente que devemos chegar a uma situação de consenso. Ser o único europeu, aqui fundamentalmente para falar daquilo que são as candidaturas que estamos a fazer para alguns dos nossos sistemas de armas em termos de equipamentos, ou seja, existem fundos disponíveis para este fim, no que diz respeito à modernização do C-130, do P-3, etc. Portanto, concorremos a alguns fundos comuns para esse fim, estamos à espera. E, em alguns casos podem ser comparticipados a cerca de 85% e, portanto, é atrativa esta ideia e aderimos a ela. E, finalmente, mais uma referência ao European Air Transport Training, no ambiente da EDA, o tal exercício que vamos realizar em Portugal. São projetos que mostram ter potencialidade e continuidade e de grande interesse para a Agência Europeia de Defesa. Uma referência a este nosso programa, porque é um programa que está a exigir também muito esforço à Força Aérea Portuguesa, o programa de alienação dos F-16 à Roménia, um programa que aderimos há 3 anos atrás e que, de facto, temos conduzido com imenso sucesso. Estão aqui mencionados os principais aspectos do programa. Trata-se da reconfiguração de 12 aviões. Assumimos também o compromisso de revisão e regeneração de 13 motores, coisa que estamos a fazer e a cumprir com o planeamento. Integração de equipamentos. Fizemos o upgrade da especificidade do avião para a versão romena, revimos e alterámos publicações técnicas e isto foi de facto um trabalho ciclópico porque tivemos que traduzir para inglês muitos dos manuais que tínhamos e para depois os podermos explicitar para eles. Treino de 9 pilotos em 2 anos, treino de 4 mission planners, portanto são planeadores de missão, e 75 técnicos da área de manutenção. Vamos iniciar em setembro o on-site support na Roménia, ou seja, vamos enviar uma equipa nossa que agora vai acompanhar os romenos, uma vez que em setembro vão já 6 aviões deles, prontos já, com os primeiros pilotos para a Roménia e depois, em loco, vamos fazer a supervisão dessa atividade a partir de setembro. E, finalmente, todos os aspectos logísticos associados a um programa destes, que são da nossa responsabilidade também, enquadrados no programa. Esta é a fita do tempo para o programa, apenas para referenciar que temos cumprido rigorosamente com este calendário e, portanto, pilotos, técnicos e oficiais de manutenção e entrega de motores, entrega de aviões, tudo está a ser escrupulosamente cumprido de acordo com o contrato. Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pensamos e estamos cientes de que temos uma Força Aérea equilibrada e capaz, credível e flexível, com a flexibilidade necessária aos diferentes cometimentos que temos, com elevada capacidade de resposta, temos-lo provado sempre que somos confrontados com essa necessidade e não temos dúvidas que providenciamos opções credíveis e consistentes para a decisão política quando é na saúde itar. Somos uma força centrada na missão. Para nós, importante é ter aeronaves prontas, tripulações qualificadas, um comando e controle eficaz, que depois executa, ajuda a executar estas missões na sua plenitude e, fundamentalmente, pessoas motivadas. Para sintetizar os principais desafios, naturalmente é cumprir a missão, operar, sustentar, manter e regenerar, é a nossa preocupação de todos os dias e garantir segurança de pessoas e bens. Os aspectos mais críticos, prontidão das tripulações, como já referenciei, manter qualificações, qualificar novos pilotos e aumentar o regime de esforço implica mais horas de voo e melhor prontidão dos meios, porque em algumas frotas temos com problemas. Regeneração de meios, aprontamento de aeronaves, algumas com absolutismo, como é o caso do C-130 e o Alouette-3, portanto, sustentação e atualização também com preocupações. Estamos a planear nesse sentido algumas opções de economia, como já falei, algum investimento que é necessário e, fundamentalmente, trazer as técnicas de linha para a manutenção e para o apoio. Finalmente, retenção e regeneração das pessoas. Aqui, como disse, não temos sido felizes, principalmente nos anos mais críticos, mas continuamos a procurar ser atrativos na formação, boa certificação e qualificação, fazer o reconhecimento das competências. O contrato de longa duração, que era algo fundamental, que neste momento continuamos a apelar à tutela para que isto possa ser possível, e o recrutamento que é necessário versus a potência do mercado para nos levar os recursos mais críticos. O plano de ação é fundamentalmente operar nestas cinco áreas com sucesso. Planear para curto e médio e longo prazo, operar com segurança, desenvolver as nossas capacidades existentes, regenerar o potencial humano e preservar a força coesa, disciplinada e motivada. Naturalmente que nos sentimos orgulhosos em cada dia que operamos por servir Portugal e os portugueses, cumprindo todas as missões, onde e quando a nação nos dita, e estamos conscientes de que, fundamentalmente, esta é a nossa filosofia, fazer bem para servir bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou por concluída a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para as questões que quiserem colocar.
Sim, Senhora, muito obrigado, Senhora General. É hábito, precisamente, aqui na nossa comissão, depois de fazer um percurso por todos os grupos parlamentares, no sentido de podermos não só colocar questões ou levantar dúvidas em relação à apresentação que foi feita. E era isso mesmo que iríamos começar. Portanto, a nossa ordem tem já aqui a inscrição do Sr. Deputado Carlos Costa Neves pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado João Vasconcelos pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado João Rebelo pelo Grupo Parlamentar do CDS. Dava, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrar na minha intervenção propriamente dita, uma questão prévia a pôr à consideração do Sr. Presidente. A minha colega Sara Madruga da Costa, aqui presente, gostaria também depois de pôr uma questão ao seu chefe de Estado-Maior da Força Aérea, numa questão muito dirigida, que ela acompanha especialmente. Ela é da Madeira. Eu sou dos Açores, mas hoje não estou mandatado para essa área geográfica. Eu queria, obviamente, cumprimentar o seu chefe de Estado-Maior e começar por lhe desejar as maiores felicidades neste seu novo e importante cargo, já que é a primeira vez que está aqui connosco. Cumprimentar também os seus colaboradores diretos que aqui estão hoje connosco. Dizer-lhe da parte do grupo parlamentar do PSD que temos, obviamente, uma atitude que será sempre construtiva e empenhada e que pode, efetivamente, contar connosco naquilo que possamos ter de alguma valia para facilitar a vossa missão. Portanto, digamos que do nosso lado tem aliados, e suponho que também das outras bancadas parlamentares, mas a mim cabe-me falar da minha. Queria agradecer a sua exposição, que para além do mais foi muito clara e, portanto, retirou parte das questões que eu tinha para lhe pôr, e portanto, muito obrigado pela forma como fez a apresentação da sua exposição. De qualquer forma, há uma ou outra questão que eu gostaria de ver aprofundada e, sem mais, passaria exatamente a essas questões. A ordem é arbitrária e, portanto, não tem a ver com o que quer que seja. E eu começaria exatamente pelo MAMIP, ou seja, pela utilização de meios aéreos da Força Aérea em missões de interesse público, nomeadamente a possibilidade de combate a incêndios florestais. Eu percebi que da vossa parte, e gostava que o confirmasse, o estudo foi feito e está apresentado, e que aguarda agora a decisão política. Eu não sei se poderá falar em expectativas, ou seja, se já não digo a expectativa, seja da decisão positiva ou negativa, mas da decisão, se tem alguma expectativa em termos de calendário de haver uma decisão nesta matéria, até porque, estando a questão agora para decisão política no Ministério da Defesa, nós, obviamente, numa próxima audição do Sr. Ministro, teremos também a oportunidade de ver qual é a perspectiva do Sr. Ministro. A segunda questão tem a ver com a capacidade de transporte estratégico da Força Aérea e, portanto, de um projeto sobre o qual, de vez em quando, se aborda e da possibilidade de se enverdar por uma hipótese que já se pôs no passado no âmbito da Embraer e do KC-300. Ou seja, se é questão que ainda se ponha ou que já não se porá neste momento e de quais são as alternativas. Entraria depois também nas questões do âmbito do pessoal e que o Sr. Chefe de Estado-Maior, de forma muito expressiva, pôs como sendo a razão de ser tudo e a base de todas as possibilidades e de todas as capacidades. E, portanto, de ouvir a sua opinião sobre questões que eu sei que são complexas e são difíceis, mas cabe-nos a nós, obviamente, procurar novos caminhos. Em primeiro lugar, em relação ao recrutamento e a um ponto da situação em relação ao regime de contrato, se os incentivos se vêm mostrando adequados, se têm resultado, se há interessados, ou seja, funciona ou não funciona no essencial. E porque é que funciona e porque é que não funciona? Há um aspecto que também fomos detectando como sendo uma questão relevante, que é a questão da possibilidade de alinhamento da formação profissional na Força Aérea com o Sistema Nacional de Qualificações. Isso poderá também funcionar como incentivo, embora isso também possa contrariar o esforço de retenção. Bom, entre estes dois desafios, como é que vê a questão neste momento? Depois, em relação ao Instituto Universitário Militar, quando ouve falar em Instituto Universitário Militar versus Academia da Força Aérea, qual é a sua reação? Ou seja, isto vai, não vai, a integração é possível até que ponto, já está concebida a forma de dividir responsabilidades, digamos assim, até porque depois há uma parte da formação que tem muito a ver com cada um dos ramos. Enfim, como é que vê esta abordagem e se é uma abordagem que tem tradução operativa ou é meramente institucional, digamos assim? Temos uma nova escola que abrange três escolas. Será isto? Não é isto? Enfim, a sua perspectiva ajudar-nos-ia a refletir sobre o assunto. Depois, tendo consciência que a questão da retenção se põe em relação a uma série variada de pessoal com formação muito técnica e a maior parte dela feita pela Força Aérea, não posso deixar de cair na questão dos pilotos. Eu sei que têm sido procuradas soluções alternativas e numa última reunião que ainda tivemos com o seu assessor, ou na última reunião que tivemos com o seu antecessor, pôs-se nomeadamente a hipótese de tentar assegurar a retenção através de um pagamento mais interessante. Eu, na altura, pus a questão de como é que isso era encarado não só pelos outros ramos das Forças Armadas, onde talvez o problema não seja tão cadente, mas percebo que isto pode ser complicado, como dentro da própria Força Aérea. Se pessoas com o mesmo posto, com os mesmos galões, com as mesmas divisas, mas com atividade diferente dentro da Força Aérea, mas já que todos voam, como é que se poderá encarar a possibilidade de uns voarem mais que outros? Bom, em termos de compensação financeira. E por último, porque me parece que tem sido um desafio exigente e que é sempre, eu sei, bem-vindo pelas Forças Armadas, nomeadamente pela Força Aérea, se nos quisesse aprofundar um pouco o que tem sido a vossa experiência no Báltico e do que pode ter de valor acrescentado o participar numa operação desse género. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Enfim, se os outros grupos parlamentares não se importarem, portanto, eu daria como complemento, portanto, da intervenção do Sr. Deputado Costa Neves, a intervenção da Sra. Deputada, que certamente será breve.
Muito obrigada, Sr. Presidente, será muito breve. Sr. Chefe de Estado-Maior, eu no mês passado tive a oportunidade de visitar um importante investimento para a região autónoma da Madeira, que foi o radar militar, a estação radar R4, e pude constatar no terreno realmente o profissionalismo e a mais-valia de que aquela estrutura representa para a região e para o país, nomeadamente para o projeto de extensão do sistema de comando e controle aéreo de Portugal. E a questão que lhe queria colocar, tive a oportunidade de verificar as suas declarações à comunicação social quando da sua visita à região, quando a celebração do aniversário do Comando Militar da Madeira, onde o Sr. Chefe de Estado-Maior referiu que o problema que existe neste momento do radar militar das comunicações estaria resolvido até julho deste ano. A minha questão era aproveitar aqui a oportunidade da vinda do Sr. Chefe de Estado-Maior aqui à Assembleia da República e à Comissão da Defesa para pedir que explicasse quais são as diligências que estão neste momento a serem citadas para a resolução do problema das comunicações e como é que o senhor, como e de que forma é que o senhor Chefe de Estado pode assegurar que o problema das comunicações no referido radar estará resolvido até julho deste ano. Era essa a questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Sr. General, dá a palavra, por favor.
peço desculpa, não estou a usar o microfone. Se já tem alguns helicópteros, portanto, a ideia era que esses helicópteros transitassem para a Força Aérea. É claro que teria que haver aqui também um reforço, obviamente, um reforço orçamental significativo para permitir a qualificação de mais pilotos e, portanto, a Força Aérea tinha que regenerar e reforçar o seu quadro de pilotos para este fim, mas isso, enfim, em tempo e com tempo seria feito para fazer face a estas necessidades. Haverá outros meios que estão neste momento a executar estas missões e falo concretamente dos CAMOV, esses a Força Aérea não chamaria para si, portanto os CAMOV continuariam a operar, nos termos em que estão a operar, sendo que para a Força Aérea, e é importante que isto seja dito, os CAMOV operam em Portugal em condições de facto diferenciadas, foram aeronaves que nunca foram certificadas, são aeronaves que não têm, na forma como... Ainda não está o Sr. Deputado. E, portanto, naquilo que são os requisitos da Força Aérea Portuguesa para operar aeronaves, o CAMOV nunca encontrou reflexo nessa doutrina e nessa prioridade. Portanto, isso foi sempre transmitido. Aliás, recorde-se, há uns tempos houve um acidente com um CAMOV. A Força Aérea foi solicitada a participar nessa investigação para tentar encontrar razões do acidente. E quando os nossos dois técnicos se dirigiram ao local de investigação para iniciar e pediram os registros da aeronave e dos motores, porque obviamente é condição sine qua non para iniciar uma investigação, o que foi transmitido é que não há registros, não há, e portanto, quer dizer, é algo que nos surpreende, mas que se afasta definitivamente da nossa forma de operar e dos requisitos a que nos constrangimos para operar com segurança e com eficácia. Portanto, o programa foi detalhado. Senhor Deputado, eu vou pedir desculpa, mas de facto não estou em condições de dar mais detalhes, porque naturalmente é um projeto que está em avaliação neste momento ao nível do Sr. Ministro da Defesa Nacional, com a sua assessoria, e que esperamos, isso sim, que possa em breve retomar o caminho de negociação com os outros dois ministérios. Posso e devo dizer algo mais. Era um programa que, na sua vertente de financiamento, se podia candidatar também a fundos europeus, e isso desde que o requisito não fosse especificamente atividade militar, é que todas estas aeronaves poderiam ser adquiridas recorrendo a algum financiamento de fundos europeus. E, portanto, seria um projeto multiministerial que, neste caso, incluiria MDN, MAI, Ministério da Saúde e, numa fase complementar, Ministério do Ambiente e Ministério do Mar. Porque, de facto, também estamos a falar de missões de patrulhamento, vigilância, controle de pescas, controle ambiental, etc. E, portanto, seriam meios que estariam também disponíveis para fazer esse tipo de missões. É, portanto, um projeto de grande envergadura, diluído e portanto, no tempo, desfasado no tempo, com aquisição de capacidades e aeronaves adicionais, para além daquelas que já existiam e que pressupunha também a substituição das aeronaves dos helicópteros ligeiros do Alouette 3. Que são, no fundo, as aeronaves também de menor expressão financeira que era preciso retomar. Sobre o MAMIB, Sr. Deputado, era aquilo que se me oferecia dizer neste momento. Transporte estratégico, KC-390. Sr. Deputado, novamente estamos também numa lógica de expectativas. Para a Força Aérea Portuguesa, o KC-390 parece ser uma realidade operacional de muito interesse. É uma aeronave com grandes capacidades. Neste momento já existem duas aeronaves protótipos, já estão realizados bastantes voos. Tivemos mesmo uma apresentação da Embraer há pouco tempo. Não há nenhum vínculo do Estado português ainda a este programa, mas o que é facto é que ele tem despertado o interesse. Por outro lado, o Estado português já investiu muito, quer na Embraer em Portugal, quer também financiando a fábrica em Évora e outros aspectos, e portanto há aqui um retorno que o Estado português antecipa com a inclusão desta aeronave. A Força Aérea Brasileira já adquiriu 29 unidades, portanto foi o primeiro Estado a aderir a este avião, e obviamente que a Embraer vê com muito entusiasmo que haja o primeiro país europeu que possa adquirir esta aeronave e possa, portanto, materializar aquilo que é o primeiro Estado europeu a integrá-la na sua atividade operacional. Olhamos para o KC-390 com muito interesse, mas porque necessariamente será um projeto que só entrará na Força Aérea nunca antes de 2020, se o contrato fosse realizado no início do próximo ano. A Força, eles dizem que em 29 meses fazem a primeira entrega, e, portanto, consistentemente, 2020 entraria o primeiro avião, por volta disso, e, portanto, até lá temos que ter outras opções. É por isso que a modernização do C-130 continua a ser algo absolutamente essencial neste momento e para o qual, como já disse, está alocado esforço financeiro na LPM para esse fim. Portanto, sim, Sr. Deputado, vemos com muita expectativa o KC-390, não só para as missões de transporte, como para as missões de busca e salvamento. É um avião a jato e, portanto, muito mais rápido, permite cobrir com muito mais eficácia e com uma maior celeridade toda a nossa área de responsabilidade. É um avião também que tem capacidade de reabastecimento e, portanto, permite reabastecer os nossos helicópteros H-101, o que permite levá-los a zonas mais distantes para essa missão de busca e salvamento. Portanto, era uma mais-valia e era, de facto, um reforço operacional de grande consistência. Entrando na área do pessoal, é, de facto, o nosso recurso mais crítico e por excelência, Sr. Deputado, e, portanto, estas questões, todas elas nos preocupam. Recrutamento. O fenómeno de recrutamento, de facto, tem-se mostrado muito variável. Nós temos, por exemplo, aos quadros permanentes, por exemplo, academia, o recrutamento é consistente, as pessoas, os nossos jovens aderem e, felizmente, temos conseguido preencher as vagas necessárias. Já para o regime de contrato, de facto, temos tido aqui resultados que não são, enfim, que não são os melhores. Para dar um exemplo, esta última recruta que acabamos de executar, ou que acabamos de iniciar, supostamente teríamos 109 vagas para regime de contrato e apenas 56 jovens entraram. E, portanto, isto dá um reflexo, de facto, de, eu não digo afastamento, espero que não é isso com certeza que está a acontecer, talvez não estejamos a ser suficientemente atrativos. O que é facto é que, mesmo assim, continuamos a ser o ramo com maior atratividade e penso que isto acaba por ser um fenómeno atípico que pensamos que pode ser ultrapassado. Mas neste recrutamento em particular não fomos felizes. Portanto, é uma área que nos preocupa, continuamos a ser muito incisivos nesta área, melhorar técnicas, melhorar a aproximação, enviamos oficiais nossos às diferentes escolas, propagandeamos a nossa missão, a nossa atividade, fazemos o melhor possível, mas o que é facto é que não estamos a conseguir os números que pretendíamos e é por isso que este déficit contínuo de regime de contrato se mantém. O regime de contrato, os incentivos... Os incentivos funcionam, Sr. Deputado. Portanto, de facto, o jovem que sai, enfim, recebe esses incentivos e sente alguma recompensa pelo seu trabalho desenvolvido. Porém, parece não ser proporcional depois à nova vaga de recrutamento. Ou seja, se este militar que sai satisfeito e passa a palavra, não está a ser suficientemente convincente para ajudar os outros a entrar. Portanto, há aqui algo... Não está em causa a quebra dos incentivos, elas por lei estão determinadas e devem acontecer, mas não estão a ter, se calhar, o impacto que esperaríamos. O alinhamento com os sistemas de equivalências e certificações, esse está plenamente consolidado, a Força Aérea tem feito esse esforço e, portanto, esse sim, Sr. Deputado, os nossos jovens ao fim de 6 anos de contrato, e alguns até saem prematuramente, vão já qualificadíssimos. E, portanto, o que estamos a dizer é que perdemos uma mão de obra muito qualificada, ou seja, quando nós poderíamos ter o máximo retorno deles, é quando eles cessam a sua atividade e finalizam o contrato. E, portanto, estamos sempre nesta formação constante, a formar novos jovens e a perder estes recursos críticos e qualificadíssimos. É por isso que o contrato de longa duração, para algumas áreas críticas, era determinante que pudesse acontecer. IUME versus AFA. Ora bem, o Instituto Universitário Militar é hoje uma realidade, ele decorre também do reconhecimento do ensino superior militar, é uma exigência por lei, está consolidado, já tem o seu comandante, está associado a um processo de certificação que está em curso e que visa também a certificação dos nossos sistemas de ensino superior militar nas nossas academias. Aqui, Sr. Deputado, a única coisa que queremos e julgamos que deve continuar a existir é o respeito pela especificidade e pelas idiosincrasias daquilo que é a formação específica dos ramos e, portanto, vemos com alguma preocupação que algum dia volte esta questão da junção das academias, porque perde essa especificidade. O que tem que ser comum já é comum, a formação que deve ser feita de forma comum já está a ser feita, mas, de facto, a especificidade e a idiosincrasia dos ramos das Forças Armadas tem que continuar a ser salvaguardada naquilo que é a sua formação de origem dentro das academias. Sendo que este processo está a procurar que seja o mais harmonioso possível, acredito que o IUM tem as suas competências, tem sob a sua tutela as academias, mas não interfere, digamos, diretamente naquilo que é a formação específica dos ramos para aquilo que é o acautelar das suas competências específicas e da sua identidade. Na lógica da retenção dos pilotos, Sr. Deputado, eu sinto-me um bocadinho sempre muito, sou particularmente sensível a esta questão, porque trabalhei nela diretamente durante alguns anos, com o Sr. General Pinheiro, anterior Chefe de Estado-Maior, fizemos uma exposição ao Sr. Ministro da Defesa Nacional na altura, Dr. Pedro Aguiar Branco, sobre esta questão, em que propunhamos realmente medidas, ou propunhamos duas medidas que visavam, talvez, conseguir essa retenção. Em concreto, falávamos de um incremento, de facto, no salário dos pilotos, especificamente dos pilotos. O estudo e a forma como o fizemos aproximava ligeiramente o piloto, o capitão-piloto, que é a área mais crítica, que é quando o piloto tem o tempo necessário para poder sair e é aquele que nos faz mais falta pelo seu nível de proficiência. Aproximámo-lo modestamente daquilo que ganha um copiloto na TAP, portanto não ganharia o mesmo, ganharia cerca de 1000 euros abaixo, mas aproximava-o e, portanto, faria certamente repensar nesse militar a sua decisão de sair da Força Aérea Portuguesa. Quando expressamos isto em números, e os números rigorosamente já não os tenho na mente, mas tenho os números por alto, falávamos em cerca de 7,2 milhões de esforço financeiro necessário para fazer esse pagamento adicional a todos os pilotos da Força Aérea Portuguesa, com diferentes expressões em função dos postos. Sendo que um piloto da Força Aérea Portuguesa, na sua máxima qualificação, ou seja, um piloto de F-16, custa ao Estado 1,6 milhões de euros, e sendo que parte desse valor que estamos a falar já incluía IRS, estamos a falar que a expressão financeira, de facto, que o Estado gastaria seria 3,8 milhões. O que quer dizer que se nós retivéssemos 3 pilotos, o investimento estava feito. Ora, nós tivemos anos em que perdemos 15 pilotos anualmente. E, portanto, são estes números que, por si, procurámos que fossem suficientemente explicativos e sensíveis. O Sr. Ministro entendeu, o Sr. Ministro compreendeu, mas a resposta que foi dada à Força Aérea é que não havia condições políticas, financeiras, para ir para a frente. A outra questão que o Sr. Deputado coloca, e que naturalmente é pertinente, é qual é a reação dos outros ramos e qual é também a reação interna a este processo. Internamente, Sr. Deputado, diria-lhe que é algo consensual, ou seja, toda a gente tem consciência que se a Força Aérea não tiver pilotos, não voa. Não voa, não cumpre a sua missão e, portanto, compromete imediatamente aquilo que é a sua razão de existir. E, portanto, isso está, de algum modo, consensualizado. As pessoas reconhecem que há aqui competências que foram adquiridas, há níveis de especialização que foram adquiridos e, portanto, isso tem, naturalmente, que ser compensado financeiramente. Sob o ponto de vista dos outros ramos, aí sim, admito que a reação é sempre uma reação mais de dificultar esse processo. É difícil, falando abertamente, é difícil para um general do Exército perceber como é que um capitão piloto aviador se pode aproximar do seu vencimento, ou para um almirante da nossa Armada. Eu compreendo isso, porém, esta é a realidade que outros países enfrentaram e é também a forma como outros países a ultrapassaram. Estamos a falar da lei do mercado, estamos a falar de grande competitividade externa e, portanto, a única forma de reter pontualmente alguns destes pilotos, até porque eles gostam do que fazem, eles gostam muito do que fazem cá dentro, quando vão lá para fora têm uma vida chata, voar um avião de transporte na Aero Portugal não é o mesmo que voar um avião da Força Aérea Portuguesa, mas o que é facto é que é tão apelativo financeiramente que as pessoas acabam. E depois isto tem um problema, Sr. Deputado, que é o seguinte. Como nós temos cada vez maior diferencial entre os muito qualificados e os pouco qualificados, e eu não consigo preencher este gap, porque não consigo ter regime de esforço suficiente para aproximar este intervalo e, portanto, ter os pilotos nesta faixa intermédia com as qualificações necessárias, sobra necessariamente para os mais qualificados mais esforço, mais atividade. Isto é uma bola de neve. Vai aumentando a pressão familiar, funcional, e chega àquela altura em que a ruptura acontece. E, portanto, é de facto uma bomba relógio que temos continuamente entre mãos e que não sabemos como é que a podemos ultrapassar. Por último, Sr. Presidente, Força Aérea voa tudo ou não é? De facto, uns voam e os outros não voam. É esta a questão, portanto, que lhe referia à consciência, pelo menos internamente, de que, de facto, voarmos todos é Força Aérea poder voar. Para poder voar precisa de ter pilotos e, portanto, para ter pilotos tem que haver alguma forma de compensação para os reter. Báltico. Grande retorno operacional, Sr. Deputado. As missões que temos feito, já fizemos, estamos na terceira, fizemos em 2007, 2012 e agora, 2012? Eu penso que foi 2012. E agora, já fizemos na Islândia também, é uma missão de grande retorno operacional. É particularmente de grande retorno operacional no momento que estamos a viver com esta particular atividade russa naquela área e, portanto, temos de facto de ter gente qualificada, e temos, os nossos pilotos estão preparados, muito preparados, já tiveram, inclusivamente, missões em que interagiram com aviões russos, na lógica, de, se me permite a expressão, no cerimonial tático que acontece nestas circunstâncias, sem qualquer ação ofensiva, mas é de grande retorno operacional, quer para os nossos pilotos, quer para a nossa manutenção. Este ano, em particular, estamos num período mais tranquilo em termos climatológicos, do clima, mas já operamos lá no inverno, e aí sim, com baixas temperaturas, com neve e com circunstâncias mais adversas, é particularmente um retorno operacional de grande valor para nós. Portanto, é uma missão que vemos sempre com grande interesse. Para o Sr. Deputado, penso que cobria todo o aspecto. Sra. Deputada, muito obrigado pela visita. Sei que foi, pelo menos, que foi de suficiente esclarecimento para as questões que a Sra. Deputada, na altura, a preocupavam. Nestas coisas, quando aparece na televisão as declarações, às vezes aparece só um trecho, não é? Eu tive a ocasião de dizer que, de facto, estávamos a consolidar um conjunto de esforços para operacionalizar o radar da Madeira o mais rápido possível. Eu gostaria de relevar que não depende da Força Aérea Portuguesa esta circunstância, portanto, ao nosso nível fizemos tudo. Tudo aquilo que é possível fazer, temos a nossa gente qualificada, preparada, treinada, fazemos a manutenção necessária em todas as áreas do radar que é preciso fazer. O radar está operacional sob o ponto de vista de emissão, não está operacional sob o ponto de vista das comunicações. Aqui é a empresa responsável, é a Indra, que por sua vez com subcontratações a outras empresas, que mantém dificuldades no software que viabiliza essas comunicações, têm feito sucessivas atualizações, o que é facto é que ainda não resolveram o problema. Há agora a expectativa de poderem resolver, e nesse sentido é que eu falei que vamos fazer um voo de verificação em julho, no dia 15 de julho em particular, faremos mais um voo de verificação, onde vamos novamente testar este software e verificar se alguns dos problemas encontrados estarão resolvidos. Permanecem outros aspectos que não comprometem a operacionalização do radar, que são de natureza logística, fornecimento de sobressalentes, etc., que esses sim ocorrerão durante o segundo e terceiro semestre, trimestre, a esses não dei muita ênfase, porque são questões de natureza logística. O que interessa, de facto, aqui é o status operacional do radar e, portanto, nesse sentido, uma vez ultrapassada esta questão, penso que estaremos em condições de fazer o Initial Operational Capability do radar. Portanto, estou expectante, Sr. Deputado, e espero que isso aconteça. Muito obrigado pela sua questão.
Muito obrigado, Sr. General. Dá agora a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, caros colegas, e toda a Sr. General e todo o staff que o acompanha e toda a equipa, saudá-los e saudar particularmente o Sr. General, que tenho o grato prazer de conhecer já há alguns anos. Tive a honra de ser Governador Civil de Leiria na mesma altura, mais ou menos. Coincidimos relativamente pouco tempo em que o Sr. General assumiu o comando daquela que para nós em Leiria é uma base mítica, não é? Que tem um grande valor até simbólico para a nossa região e, portanto, é um prazer reencontrá-lo e, sobretudo, também saudá-lo e felicitá-lo pelas novas funções que, certamente, com o brilhantismo que já nos habituou, irá desempenhar da mesma forma. E, portanto, desejo-lhe, naturalmente, em meu nome e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a si e à sua equipa, as maiores felicidades nesta missão. Naturalmente que a latitude das questões que já foram aqui levantadas pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves e com toda a pertinência, restringe bastante algumas das questões que faria sentido também eu próprio acrescentar, enfim, nas quais me revejo também e portanto, o Sr. General já foi dando uma série de respostas. No entanto, há sempre algumas questões que ficam de fora e, portanto, eu também gostaria de acrescentar. Bom, em relação ao recrutamento, e era a primeira matéria e talvez aquela que, quando estive a fazer aqui o trabalho de casa e que, desde o início dos trabalhos desta comissão e neste meu também regresso a esta comissão, me tem, de facto, preocupado, porque é um problema que, em 2011, quando eu deixei o Parlamento durante este período de 4 anos e quando regresso em 2015, está exatamente, o problema não só está na mesma, como aliás ainda se agravou em alguns casos com as dificuldades que os vários ramos estão a ter, particularmente os ramos que têm grandes especialidades, como é o caso da Força Aérea, e que ainda por cima tem uma brutal concorrência, enfim, sem qualquer hipótese de a combater pela via do mercado normal, que seria pagar mais, ponto final, não quer dizer pagar próximo daquilo que se paga cá fora, e, portanto, esse problema ficaria resolvido por aí. Mas, se calhar, também não resolveria o problema todo, e portanto, enfim, e também não é por aí que nós o poderemos resolver, ou pelo menos não será, digamos, da mesma forma. Poderá haver, naturalmente, algumas situações de incentivos em todos os ramos, mas, naturalmente, estamos a falar do domínio público e que nós nunca teremos as possibilidades que tem o setor privado de fazer isso. E, portanto, teremos que ter mais criatividade, como o Sr. General há pouco dizia, e bem, eu depreendi das suas palavras, para encontrarmos formas de atrair mais os jovens, os nossos jovens, para o serviço militar e para o serviço tão relevante como é como aquele que as Forças Armadas prestam ao país, enfim. Bom, e portanto, eu penso, e eu queria-lhe pôr esta questão com toda a franqueza, porque estamos num tempo em que, de facto, infelizmente, as questões do emprego são questões que preocupam todas as famílias, que preocupam os jovens, e em que, de facto, eu vejo que as pessoas procuram, naturalmente, não procurarão com a mesma intensidade, aliás, não procuram, de facto, porque a realidade o tem demonstrado, as Forças Armadas. Eu verifiquei ainda hoje, pude verificar que na página da Força Aérea, que, aliás, aproveito para felicitar, acho que é uma excelente página, no site, página oficial na net, está a decorrer um concurso para praças, não é? Também não sei exatamente se está a ter muita adesão, se não está, mas sei que está a decorrer. E chegando-me a mim e a todos os meus colegas, certamente todos os dias, pedidos às vezes lancinantes de ajuda para encontrarmos saídas profissionais para os filhos de pessoas que conhecemos e de cidadãos deste país, às vezes eu fico a pensar o que é que nós não estamos a fazer bem para que esta não seja considerada uma possibilidade pelos jovens e pelas pessoas que procuram trabalho e que reúnem as condições para entrar. E, portanto, não estou com isto a fazer nenhuma crítica explícita ou implícita a qualquer dos ramos ou a qualquer das estruturas, nem sequer, digamos, no plano estritamente político. Estou a fazer apenas uma pergunta, a interrogar-me a mim próprio em alto, não é? E em conjunto. E eu penso, e aqui já estou a dar uma opinião, que talvez seja possível fazer um bocadinho mais. Eu não sei o que é feito junto das escolas profissionais, mas não de uma forma demasiado generalista, porque isso também já sabemos que com a poluição informativa que existe e com a quantidade de ofertas com credibilidades completamente diferentes, mas apresentadas exatamente da mesma maneira, isso leva a que o valor com que essas mensagens são percebidas se reduza brutalmente e as pessoas as desvalorizem muito, não é? Daí que eu penso que talvez fosse necessário ponderar, porque eu, por exemplo, não verifico o mesmo problema na GNR e na PSP, não é? Quer dizer, embora sejam coisas, apesar de tudo, ainda um bocadinho diferentes, ou para não dizer um bocadão, peço desculpa pela liberalidade da palavra, mas não há dúvida nenhuma que, apesar disso, também são forças, designadamente a GNR é uma força militar, não é? Com funções mais civis, mas militar, e, portanto, tem um conjunto de requisitos e de exigências muito semelhantes a outras forças militares. Depois, claro, o dia-a-dia, enfim, o grau de especialização, a concorrência será diferente, mas eu estou a pôr o problema ainda antes do problema da retenção, que é o problema do recrutamento, porque a retenção, de facto, é um problema, mas se o recrutamento for muito bom e amplo, certamente que reduz muito o problema que decorre da dificuldade da retenção. Portanto, fica bastante mitigado, porque havendo bastante mais gente a entrar e conseguindo completar os recrutamentos, como o senhor General aqui nos explicou, não conseguem, por vezes, ultrapassar pouco mais do que os 50% no recrutamento, logo aí está a colocar-se um problema no futuro, na própria retenção, porque, como é evidente, portanto, todos percebemos isso. E, portanto, seja pela via do quadro permanente ou dos contratos, esse problema é colocar-se... Mas mesmo nos quadros dos contratos, que hoje em dia são contratos que dão uma meia dúzia de anos às pessoas de perspectivas profissionais, não é? E todos nós sabemos que um militar especializado, seja ele um praça ou um outro qualquer que saia das Forças Armadas e dos ramos mais especializados e das profissões ainda mais específicas, não tem grandes dificuldades em encontrar trabalho cá fora. Eu penso que talvez não esteja a ser feito, e o Sr. Deputado Carlos Costaneves há pouco falava um bocado daquela questão das qualificações, e sobretudo para o quadro, digamos, dos contratados, talvez seja, digamos, uma motivação adicional. Mas por isso é que eu acho que talvez um trabalho junto, quer das escolas politécnicas e das universidades que têm cursos técnicos afins dos vossos interesses, e quando eu digo dos vossos, digo da Força Aérea, como poderia dizer Dr. Ramo, hoje estamos aqui a tratar deste, que era do quadro de pessoas, dos especialistas, dos quadros, dos praças e das outras categorias profissionais que existem dentro da Força Aérea, designadamente das próprias escolas profissionais que hoje existem um pouco por todo o país. Enfim, tentar fazer aí uma certa pedagogia e até alguma interação prévia com eventuais estágios desses jovens passarem por lá, fazer um pouco aquilo que as universidades hoje já fazem e que eu nunca tinha visto em Portugal até há meia dúzia de anos atrás e que vi pela primeira vez em 94 no País de Gales, que é o dia aberto, não é? Quer dizer, mas o dia aberto um dia vale o que vale, não é? Quer dizer, as universidades depois estão abertas normalmente todos os dias para quem lá quiser ir e os pais e tal. As Forças Armadas não podem ter esse tipo de... Portanto, eu admito que criar a possibilidade de estágios para jovens alunos que ainda estão a fazer a sua formação poderem, naturalmente não comprometendo as missões, não perturbando, obviamente, a sua operacionalidade, mas eu penso que talvez pudesse ser feito algum trabalho e é aqui. Mas estamos também gostava de ouvir a opinião do Sr. General e o que é que, se efetivamente este... Eu sei que isso tem sido uma preocupação que tem aqui sido sistematicamente, se há coisa que tem sido comum a todos os ramos e ao Sr. Chefe do Estado-Maior-General, nas suas intervenções, foi quase sempre darem um grande ênfase a esse problema e esse problema dominou muito as nossas conversas aqui sempre. E, portanto, eu acho que enquanto não encontrarmos uma solução, ele vai continuar a acontecer isso assim e não haverá só uma solução, haverá várias. Portanto, era uma questão que eu gostava de deixar aqui, até porque eu, sinceramente, colocando-me, é evidente que os jovens hoje têm outras motivações, outros apelos, mas a tecnologia está muito presente hoje nos jovens todos e estes ramos são muito tecnológicos e, portanto, terão até algo a oferecer a estes jovens e mostrando-lhes o que é que lhes podem oferecer. E tirando um bocado aquela imagem, eu sou um defensor do serviço militar obrigatório e, portanto, acho que isso resolveria muitos dos problemas, mas, enfim, isso é outra questão, é outro debate que teremos que ter também. Já agora, também, se nos quiser dar a sua opinião ou alguma ideia sobre o que é que acham sobre isso, ou qual é o nível de reflexão nesse aspecto que existe na Força Aérea, mas seja como for, eu penso que, deixando ainda essa questão para uma discussão mais longa, que vamos ter que ter certamente um dia destes, deixar a nota de que, de facto, talvez valha a pena fazer aqui operações mais direcionadas, mais intensas e que puxem mais os jovens para dentro da instituição antes mesmo deles decidirem. Porque se estamos... percebe onde é que... Pronto, essa era uma questão, a primeira nota. Relativamente aos vários meios e às esquadrilhas, e, portanto, no fundo, aos recursos, neste caso, de uma Força Aérea, que são, sobretudo, o objetivo é pôr aeronaves no ar a desempenhar missões, é para isso que toda a gente trabalha. E para todo o trabalho que existe, que está envolvido, de facto, a questão também se torna a colocar, porque também não vale nada termos aeronaves se não tivermos quem as possa pilotar. É evidente que isso não nos pode inibir de pensar qual é o modelo de Força Aérea que queremos e quais são, digamos, as dimensões das várias esquadrilhas, conforme as missões, mas sendo nós um país que apostou numa defesa partilhada com os seus aliados, nas várias alianças em que estamos inseridos e no contexto, digamos, enfim, internacional e das várias organizações internacionais em que estamos envolvidos, também gostaria de perguntar o seguinte: acha que... Enfim, nós estamos sempre aqui a discutir um bocado esta ideia. Bom, agora quando acabar o cheiro de tinta, vem os KC-390 ou vem outros. Bom, isso, enfim, é uma discussão importante do ponto de vista, digamos, das nossas decisões até para a nossa economia e para outros aspectos, mas para aquilo que nos importa é uma aeronave com aquelas características, seja ela de origem qual for. Portanto, e o que eu lhe perguntava era se a nossa Força Aérea, no quadro, digamos, da sua inserção no conjunto das nossas Forças Armadas, se efetivamente acha que a nossa atual, enfim, o atual desenho, naturalmente com as necessidades de colmatar as falhas que temos de aeronaves, as substituições, tudo isso por equivalentes, mas este desenho que nós temos aqui é o desenho adequado às missões, ou acham que há outras vocações que nós deveríamos ter e que vale a pena ir estudando? Não estou a dizer, não estou a pensar nisto, em aumentar os custos orçamentais, que sabemos que já sabemos bem as dificuldades que têm, portanto, e as dificuldades que certamente têm para gerir as atuais missões. mas naturalmente estamos a falar de restrições orçamentais que nós todos esperamos que sejam conjunturais e que, portanto, se vão ultrapassar. Mas, portanto, também deixar-lhe aqui um pedido que nos desse uma ideia sobre mais, digamos, conceptual do que propriamente questões muito particulares que, enfim, que já foram basicamente levantadas. Depois, relativamente à base das lajes, já foi aqui muitas vezes também discutida essa situação. A questão que está em cima mais da mesa é a questão da certificação para as operações civis em termos permanentes, porque efetivamente é isso que se, pois teremos que dar algum uso àquele equipamento e sobretudo acudir àquele território que durante anos, digamos, dedicou todo o seu esforço a apoiar uma determinada estrutura que agora de um momento para o outro se altera bastante. E portanto, se esses processos têm em bom andamento, como é que está a articulação com as autoridades regionais, enfim, toda essa área, gostaria também que conhecesse. E já agora, estando a falar de bases e de utilização civil, o Sr. General também, e sei que a Força Aérea, tenho percebido, tem tido bastante atenção a estas soluções, até porque lhe toco naturalmente diretamente à sua questão operacional, que tem que ver com Lisboa, com Portela mais um, Montijo, Alcochete, questão do campo de tiro, enfim, essas questões todas, também se nos pudesse dar aqui mais alguma informação complementar do estado da arte, era bom. Relativamente às Forças Nacionais Destacadas, quero naturalmente, em primeiro lugar, também saudar a excepcional qualidade do trabalho da Força Aérea e esta missão no Báltico e a repetição desta missão no Báltico, enfim, com o nível de exigência que ela tem, só pode acontecer pela excepcional qualidade e profissionalismo dos militares da Força Aérea e pela sua capacidade, de facto, de responder às necessidades. E, portanto, sobre isso, enfim, sinto-me esclarecido e perfeitamente dentro daquilo que um político deve estar, não estou a falar de questões técnicas das quais não percebo, mas gostaria mais de perceber também, neste momento, de me preocupar um pouco, como é que avalia, neste momento, as possibilidades, não estou a dizer que é isto que eu desejo, ou se eventualmente poderão surgir para nós, é evidente que podem sempre, mas se acha que naquilo que é a capacidade de previsão e de planeamento, se neste momento, ao nível destas missões do Mediterrâneo, que têm a ver com o problema de refugiados, com o plano de Sofia e por aí fora, se acha que nós vamos ser mais mobilizados ainda, se a Força Aérea acha que está em condições, enfim, o que é que haveria outras questões que poderíamos também levantar, das questões da cooperação internacional com os PALOPs, enfim, mas isso eu aí não queria entrar neste momento, penso que são mais prioritárias estas do que outras. Quero também deixar aqui uma nota de apreço do Grupo Parlamentar do Partido Socialista às questões da performance da Força Aérea nas missões de busca e salvamento, que efetivamente são de uma eficácia e de uma eficiência extraordinárias. E, portanto, eu próprio já fui secretário de Estado da Proteção Civil e sei bem o trabalho que os senhores fazem e quero também aqui reconhecê-lo e a vossa sempre grande disponibilidade para articular com outras instituições. E, aliás, não me espanta aquilo que o Sr. General aqui nos trouxe sobre o MAMIF e, sobretudo, as questões de articulação ao nível de proteção civil. É uma matéria que eu próprio também conheci bem quando tive outras funções. Sei que não é nada fácil, porque há muitos hábitos instalados em muitas instituições, ao mesmo tempo, muito corporativismo, podemos dizer mesmo assim, sem medo de usar as palavras. Mas, enfim, eu também sou da sua opinião. Acho que isto é um trabalho para se ir fazendo com o ritmo que é possível fazer para que ele seja eficaz, para que não seja mais uma vez um estudo que se fez e que morreu a seguir, como tantos que nós já tivemos desde 1974 ou 75. Lembro-me até que, pelo menos diziam-me que já em tempos teria havido até uns kits para os 130, para os incêndios, que estariam ali no Montijo, arrecadados, a aguardar melhores dias. Não sei se ainda... Bom, portanto, nós temos um bocado estes impulsos, quando há um ano em que arde mais, temos que atacar logo, porque é que temos a Força Aérea a fazer, e, mas quer dizer, estas coisas não são exatamente tão fáceis como nós antevemos, ou como o cidadão que leu o jornal no café comenta, e, portanto, quero dizer-lhe que, pela minha parte e pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apreciamos muito o trabalho que a Força Aérea está a fazer e, certamente, que também temos a convicção que o Governo avaliará a situação. Terminaria só dizendo o seguinte, só ao Sr. Presidente, neste caso, Sr. General, não tenho mais nenhuma questão particular para lhe colocar, dizer ao Sr. Presidente que o Sr. Deputado João Soares, depois, num segundo momento, pretende também pôr uma questão em número.
Sr. Deputado Miguel Medeiros, muito obrigado pelas suas questões e muito obrigado pelas referências elogiosas que muito nos deixam felizes. Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Bem precisamos desses estímulos também. Muito obrigado. Ora bem, Sr. Deputado, sobre o recrutamento, um pouco mais, então, falando um pouco mais em concreto sobre o que é que não estamos a fazer bem, eventualmente. Ora bem, Sr. Deputado, Eu acho que estamos a tentar fazer o melhor possível. De facto, eu diria mesmo, não tenho pretensões de dizer que fazemos melhor que os outros ramos, mas posso dizer que temos feito estudos de mercado no sentido de perceber o que é que motiva os nossos jovens, no sentido de perceber o que é que a Força Aérea de facto lhes pode oferecer, em termos de atratividade e, sobretudo, em termos de competências, e temos passado as instruções para o nosso centro de recrutamento, no sentido de, quando fazem estas ações de divulgação, irem especificamente orientados para essas ideias, para essas tendências, para essas vontades e para essas expectativas dos jovens. Portanto, temos hoje um plano de divulgação de recrutamento, eu diria, de grande qualidade. Andamos no campo em permanência, para além do nosso site, porque hoje inevitavelmente é também uma fonte de informação muito pertinente, e portanto procuramos que ele seja suficientemente atrativo nesse campo, mas sobretudo nas ações de divulgação do centro de recrutamento temos de facto uma política muito, muito expansiva e dinâmica nesse sentido. O que é que não estamos a fazer bem? Sr. Deputado, eu diria que aqui provavelmente tem que haver mais esforço concentrado das Forças Armadas no seu todo e da Defesa Nacional no seu todo. Quando pensamos no Dia da Defesa Nacional, e o Sr. Deputado fazia referência àquilo que as universidades fazem do dia aberto, nós já temos o Dia da Defesa Nacional. O problema é que a forma como o Dia da Defesa Nacional está desenhado neste momento, ele cabe... Cativo aos jovens por um dia, vamos buscá-los de manhã, metemos-los em autocarros, levamos-los para diferentes unidades das Forças Armadas e dos diferentes ramos. A Defesa Nacional dá um briefing em particular sobre o que é a Defesa Nacional e sensibiliza sobre as questões da Defesa Nacional. E depois os ramos dão um cheirinho, perdoa uma expressão, sobre aquilo que cada um dos ramos faz e daquilo que tem para oferecer em termos de competências e de capacidades, mas de facto, nesse fórum específico e nesse dia específico, provavelmente não estamos a fazer o que devíamos fazer. Nesse sentido, em concreto, é algo que está no meu plano de ação e que em breve vou disseminar dentro da Força Aérea Portuguesa, vamos procurar fazer uma proposta para o Dia da Defesa Nacional em que, em antecipação, e porque isso é possível, porque nós sabemos quais são os jovens que vão participar nessa iniciativa, em antecipação deve especificamente ser visto, junto desses jovens, quais são as suas motivações, quais são as suas áreas de interesse. Porque aí, nesse dia, com eles lá, podemos orientar especificamente para essas áreas e procurar cativar aquilo que são os seus interesses e as suas tendências. Portanto, aí, de facto, há algo a fazer. Não é necessariamente da Força Aérea, mas no âmbito das Forças Armadas e da Defesa Nacional no seu todo. Depois, com certeza, procurar outros pontos de interesse junto às universidades e das escolas técnicas. Sabe, Sr. Deputado, porque é que os ramos das Forças Armadas não são tão atrativos como as Forças de Segurança? Apenas pelo fator tempo, não é? Porque um contrato na GNR, contrato, isto é, uma inserção ou uma inclusão nos ramos das Forças de Segurança é para a vida e, portanto, é isso que eles querem. Muitos desses jovens é isso que eles querem. A expectativa de ser a tempo e, portanto, a 6 anos... é algo que só por si já é limitativo. E temos todos que ter consciência disso. É por isso que o contrato de longa duração para as áreas mais técnicas era fundamental, para lhes dar essa perspectiva. É claro que depois há pessoas que defendem, bom, mas então, quer dizer, o jovem fica, quando ele está, quando ingressa e deixa a Força Aérea ao fim de 10 anos, ao fim de 12 anos, e ingressa no mercado de trabalho, então já está velho, já está, não necessariamente, depende do nível de especialização que traz e das competências que traz. Portanto, é uma dialética que se mantém, enfim, que não dá, para já nenhum dos lados terá razão, mas o que é facto é que temos que repensar esse esquema dos contratos de longa duração. As Forças Armadas e a Força Aérea em particular têm feito muita pressão nesse sentido para as áreas mais críticas e julgamos que isso ajudaria a ultrapassar. Até porque, Sr. Deputado, nós falamos com os nossos jovens ao fim de 4 anos e muitos deles até cessam o contrato antecipadamente, porque podem fazê-lo ao fim de 4 anos, porque já se sentem com as competências e capacidades necessárias para operar lá fora. E se arranjam um emprego, obviamente que é isso que procura. E que empregos? Bom, GNR, PSP, acabam por sair das Forças Armadas e entrar para as Forças de Segurança. Não é generalizado, mas acontece em grande maioria. E, portanto, eles estão à procura, de facto, de algo consistente que lhes possa. A Força Aérea capacita-os, dá-lhes as competências e dá-lhes a qualidade de formação necessária para operarem lá fora. Assim, o mercado de emprego seja suficientemente atrativo para esse fim. Portanto, em resumo, Sr. Deputado, acho que estamos a fazer o que é possível. Talvez possamos ser um bocadinho mais assertivos ainda na área do recrutamento, mas, enfim, acho que não temos já muita margem de manobra. Mas, fundamentalmente, penso que neste universo, e porque todos os jovens têm que passar pelo Dia da Defesa Nacional, talvez aqui possamos focalizar um bocadinho mais o interesse. naquilo que é os interesses dos jovens especificamente, e nesse dia sermos suficientemente apelativos e atrativos para aquilo que lhes interessa. Por exemplo, imagine-se um jovem com os seus 17 anos que diz assim, gostava muito de ser bombeiro. Bom, eu nesse dia posso ou não, numa base da Força Aérea, mostrar-lhe o que é a atividade de um bombeiro operacional numa base aérea. Posso ou não ter essa oportunidade, porque se ele for para um quartel do Exército, nunca haverá essa... Agora, ele pode ter outra motivação, não é? Pode ser algo que o Exército tenha para oferecer, nesse sentido, e que a Força Aérea não tenha. Portanto, é esta detecção prévia daquilo que são as vontades e a expressão daquilo que são as suas expectativas que talvez possa ser melhor explorado. Serviço militar obrigatório. Senhor deputado, é um assunto que é polémico por si, não é? Quando se diz que o Estado português já decidiu sobre isso há muito tempo e, portanto, não há aqui retrocessos nesses processos. Há países que já retrocederam, há países que já perceberam que, de facto, senhor deputado, muito francamente, quando hoje, e não quero generalizar, mas quero dizer que, de facto, chegam muitos jovens às nossas fileiras que não trazem valores, que não trazem, enfim... Pela vida que tiveram, pela educação que receberam, por várias circunstâncias, vêm com esse déficit de valores. E, portanto, é a nossa responsabilidade fazê-lo e tentar voltar dar-lhes esses valores. Eu acho que, generalizadamente, o serviço militar obrigatório tem as suas vantagens, no sentido de poder, a um universo maior para os jovens portugueses, poder dar-lhe novamente esses valores, explicar-lhes aquilo que é o conceito de cidadania, porque sendo militar também é cidadão e, portanto, é preciso explicar-lhe esse conceito, o espírito de corpo, a coesão, enfim, valores que ficam para a vida e que ajudam muitas vezes a ultrapassar obstáculos que noutras circunstâncias não se consegue fazer. Portanto, não sou contra. A segunda questão do senhor... Muito obrigado. Mais rápido, com certeza, Sr. Presidente, vou tentar ser mais sucinto. No quadro das Forças Armadas, em termos do sistema que temos atualmente e do nosso dispositivo, Sr. Deputado, eu diria que nós somos uma Força Aérea de pequena dimensão, temos consciência disso, e mesmo nas nossas frotas reduzimos aquilo que é o mínimo praticável. Agora, somos pragmáticos. Quando eu, por exemplo, em 2018, vou descontinuar a minha frota de alfajetes com a qual faço a formação complementar, e não antevejo possibilidade orçamental de a substituir, tenho que encontrar outras soluções. E, portanto, isto é reduzir dispositivo, mas é numa lógica, obviamente, sustentada naquilo que é o esforço orçamental possível e prioridades, estabelecimento de prioridades. Há outras frotas onde não podemos abdicar. Sr. Deputado, nós neste momento temos 30 F-16. Eu não posso reduzir mais esta frota de F-16 para manter a prontidão necessária com as taxas de prontidão, que normalmente são 70% do número de aeronaves disponíveis, e para garantir o esforço que Portugal vai ter, continuar a ter, quer nos compromissos nacionais, quer nos compromissos internacionais, e com a expectativa de, no futuro, ter que operar mais vezes na Madeira, também no arquipélago da Madeira, assim que o radar esteja operacional, para garantir que aquela nossa área de soberania fica naturalmente melhor coberta sob o ponto de vista de defesa aérea e policiamento aéreo. Este é o dispositivo que a Força Aérea tem e, de facto, neste momento, de reduzir mais do que isto seria crítico e seria comprometedor. Base das Lajes, a certificação está em processo, como penso que o Sr. Deputado tem conhecimento. É algo que a Força Aérea Portuguesa vai ter que fazer com a Autoridade Nacional da Aviação Civil. A certificação passa pelo reconhecimento dessas capacidades através da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Porém, eu gostaria só de recordar que muitos dos serviços que são prestados na Base Aérea número 4 estão a ser prestados pela Força Americana. E, portanto, neste momento, pela força da redução e por aquilo que são, e pela forma como a Força Aérea Americana reduziu substancialmente essa atividade, pode comprometer esse nível de ambição. O que quer dizer que teremos que encontrar outras formas de estabelecer esses serviços, ou através da contratação dos mesmos, ou através do reforço de meios da Força Aérea Portuguesa, que neste momento, nas atuais circunstâncias, não estamos em condições de o fazer. E, portanto, imagine-se, se de repente os americanos reduzirem significativamente o número de bombeiros disponíveis para prestar esse serviço, ou a Força Aérea faz, ou tem que se contratar bombeiros civis. Portanto, estamos a falar deste tipo de circunstâncias que estão a ser analisadas. Porém, o processo está em curso e esperamos que, a seu tempo, estamos a trabalhar nisso. Portela mais um. Senhor Presidente, Srs. Deputados, é de facto um processo que está a ser estudado, está a ser avaliado. A ANA expressou a sua intenção em termos daquilo que pretende instalar na base aérea do Montijo. É, na versão da ANA, uma versão minimalista, mas que, porém, vai interferir substancialmente com a nossa atividade operacional. Por enquanto, desenham-se 12 movimentos por hora, mas isso pode subir para os 24 daqui a muito pouco tempo, e quando subir para 24 movimentos por hora com as empresas low cost, a missão da Força Aérea Portuguesa fica fortemente comprometida no Montijo. E, portanto, o que há que fazer, eventualmente, se as circunstâncias caminharem nesse sentido, é encontrar soluções de alternância para a colocação dos meios da Força Aérea noutros locais, com os custos que aí estarão associados e que normalmente têm que ser suportados por quem vai receber a concessão. Mas, portanto, são estudos que estamos a avaliar, são circunstâncias que estamos a estudar e que estamos, portanto, a desenvolver neste momento, sobretudo percebendo qual é o impacto operacional que isso vai ter para nós, porque, em última instância, a Força Aérea Portuguesa tem que manter as suas aeronaves de transporte no Montijo, mesmo que tire os helicópteros, vai ter que manter as suas aeronaves de transporte no Montijo. E o que estamos a dizer é que, quando houver 24 movimentos por hora com aeronaves low cost, com a prioridade que elas têm que ter, nós, por exemplo, não deixamos de fazer voos de treino no Montijo. E temos que descolar do Montijo, ir para outras bases, fazer o treino necessário. Isto quer dizer que há um incremento no regime de esforço, há um incremento no número de horas a voar, que obviamente vai ter que ter uma compensação financeira para esse fim. Portanto, são todos estes aspectos que estão a ser desenhados neste momento e estudados, e a seu tempo, naturalmente, haverá resposta a essas questões. FNDs, muito obrigado, Sr. Deputado, pela marca de excelência que deu ao nosso desempenho e que, de facto, do qual muito nos orgulhamos. Há, de facto, um retorno operacional muito significativo. Relativamente ao Mediterrâneo, a nossa expectativa, Sr. Deputado, é que possamos voar mais, de facto. Nós, aliás, Portugal ofereceu essa disponibilidade circunscrita, porém, está também contido em termos orçamentais, naquilo que pode fazer em termos de FNDs, porque, como sabemos, o bolo das FNDs tem que ser dividido pelos três ramos e, portanto, há sempre aqui um cratear daquilo que é possível fazer. A Força Aérea está disponível, tem os meios para o fazer, tem as competências e as capacidades. Eu recordo que estas duas aeronaves com que estamos a operar, o P3 e o C295, para este efeito, são aeronaves extremamente bem equipadas e dotadas de todas as valências para esse fim. E quando operamos, nomeadamente nos Frontex, o retorno que temos da União Europeia é o melhor possível e, portanto, estão a solicitar constantemente esse tipo de atividades. Muito obrigado também pelas suas referências e elogios à nossa busca e salvamento, que essa sim, Sr. Deputado, é uma atividade que muito nos orgulha, como todas as outras, mas onde o grau de risco e, de facto, que está inerente à missão, não o queremos ver comprometido e, portanto, é algo que me preocupa, em particular a mim e à Força Aérea toda, quando temos estes jovens a 400 milhas a fazer recuperações e, muitas vezes, sem backup, não é? E, portanto, é algo que nos preocupa. Estaria disponível para a pergunta do Sr. Deputado João Soares.
Se calhar era a segunda volta, porque deu uma sensação que o Sr. Deputado tinha dito que era para uma segunda volta.
Sr. Presidente, então sim, não foi segunda volta.
Não, por amor de Deus. Ó, Sr. Deputado, então tem a palavra, faz favor, tem a palavra. Tem a palavra, cadê? Uma coisa breve, faz favor. Eu, se calhar, penalizo-me aqui de uma coisa que foi não ter estabelecido uns tempos no princípio dos nossos trabalhos, porque realmente as coisas prolongaram-se um bocado exageradamente. E como há uma coisa...
Eu vou procurar seguir...
O que normalmente acontece nestas coisas é que, nos deputados, a sua principal vocação é, obviamente, falar, não é verdade? Eu esqueci-me deste ponto essencial para que nós tivéssemos um percurso mais sintético em relação às nossas intervenções. Sr. Deputado João Soares,
faz-me. Eu agradeço muito ao Sr. Presidente ter-me concedido a palavra, de acordo, aliás, com aquilo que é a tradição desta Comissão, que é a única onde eu estive desde há muitos anos, esta parte. E, evidentemente, que me junto com a maior das sinceridades às felicitações que foram dirigidas ao Sr. General, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, pelas razões todas que aqui foram aduzidas, quer pelo Sr. Deputado Costa Neves, quer pelo líder da minha bancada, o meu colega e amigo José Miguel Medeiros. Não fui nunca governador do Distrito de Leiria, mas tenho raízes também no Distrito de Leiria e sei do papel que o Sr. General desempenhou enquanto comandante da Base Aérea de Montreal e penso que tivemos a oportunidade de lá estar uma vez, quando a Comissão Parlamentar de Defesa era presidida justamente pelo Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha, quando lá fizemos uma visita e visitámos as esquadras de F-16 que nessa altura e hoje ainda lá estão instaladas. E, portanto, eu tenho uma profunda admiração por aquilo que é o trabalho da Força Aérea. Devo dizer-lhe, aliás, também já agora, para acrescentar em termos de crédito, seguindo a linha do meu líder de bancada, que tirei o meu brevê no Aeroclube de Portugal, mas com um piloto que tinha sido da Força Aérea e depois fez o seu percurso na privada e acabou na TAP, como, aliás, é da boa tradição de uma boa parte dos pilotos da Força Aérea. Tenho consciência dos problemas com que estamos confrontados e gostei da forma franca como vi o Sr. General, enquanto Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, abordar com subtileza, mas com franqueza, algumas das questões que temos para resolver, e nomeadamente gostei da forma como se referiu aos CAMOV, dizendo que a Força Aérea não tinha nenhuma responsabilidade na forma como foram comprados aqueles meios aéreos para a nossa proteção civil, coisa que eu, com toda a sinceridade e com toda a modéstia, sempre achei um daqueles grandes disparates que ninguém consegue explicar na nossa terra e, portanto, gostei de ouvir dizer que nessa matéria a Força Aérea não tinha nenhuma espécie de responsabilidades e não queria tê-las. Eu sei que nos meios aéreos de combate aos incêndios, não sei tanto como o meu líder de bancada e o meu amigo Zé Miguel Medeiros, há muitos interesses corporativos, como ele referiu, e há lobbies, de interesses. E é preciso ter cuidado com isso e, nessa matéria, recomendo que, sobretudo quando o país dispõe de recursos tão limitados, não se façam algumas outras asneiras, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. Eu tinha duas ou três questõezinhas muito pontuais para perceber exatamente como é que estamos em algumas coisas. O senhor General fez, de facto, uma exposição exaustiva e explicou-me algumas das coisas que eu queria perguntar, mas, nomeadamente, eu não percebi quantos dos C-130 é que nós ainda temos operacionais. Porque eu vi referir o número total dos 6, falou na modernização de 5, mas eu tinha a ideia, até por perguntas que tive a oportunidade de fazer noutro contexto e há alguns meses a esta parte, com o outro governo, que o número de C-130 operacionais era muitíssimo reduzido e que, em alguns casos, tínhamos tido que substituir os C-130, nomeadamente em missões em África, no quadro de responsabilidades da União Europeia ou noutras da NATO, por C-295. Gostava de saber exatamente como é que estamos. Depois gostava de saber o que é que aconteceu, também é uma resposta simples, o que é que aconteceu aos Pumas, que estes novos helicópteros substituíram, já não temos nenhum Puma operacional, vendemos, não vendemos, e o que é que sucedeu aos aviocares que os C-295, tanto quanto sei, vieram substituir, e para muito melhor, o que é que aconteceu, vendemos, não vendemos. Depois gostava de saber também quantos F-16 é que temos. O Sr. General falou do limite mínimo que não podemos ultrapassar, abaixo do qual não podemos cair para termos operacionalidade, mas quantos dos F-16 que temos, de que ainda dispomos, quantos são eles, e quantos é que fizeram o Midlife Upgrading, que lhes permite participarem nos exercícios internacionais da NATO, a que estamos obrigados por via dos nossos compromissos internacionais. E depois gostava de saber como é que estamos em matéria de drones. Eu lembro-me que há muitos anos fomos a... não percebi bem a resposta. Temos quantos drones operacionais é que temos? São de fabrico nacional? São comprados? São importados? Lembro-me que aqui há uns anos fomos à Academia da Força Aérea em Sintra e fiquei deslumbrado com alguns ensaios que estavam a ser feitos ali e com experiências, mas ainda não tínhamos nada de operacional e gostava de saber exatamente como é que estamos. Deixo-lhe também um contributo ao nível da opinião pessoal, vale o que vale, vale pouquíssimo, tenho consciência disso, e é feita com toda a modéstia, no que diz respeito ao Portela Mais Um. Eu, por acaso, fui varredor durante 12 anos em Lisboa, e tive responsabilidades, limpeza das ruas e das... Devo dizer-lhe que achei que a campanha a que assistimos ao longo dos anos, praticamente desde o final do mandato do Marcelo Caetano, enquanto Presidente do Conselho, era assim que se chamava o Primeiro-Ministro nessa altura, a dizer que a Portela estava esgotada, é das coisas mais inenarráveis que eu já vi ao longo da minha vida. E eu fui ouvindo sucessivamente, eu tenho 66 anos, fui ouvindo sucessivamente dizer que a Portela estava esgotada desde há 40 ou 50 anos. E vi isto escrito por variadíssimas pessoas. E lembro, por exemplo, estou à vontade, também na minha família política houve muita gente a dizer isso. Eu lembro, por exemplo, de um homem de quem sou amigo, que é o Mário Ministro Mário Lino, ter vindo aqui a um debate no Senado em que eu fui o único do Partido Socialista a dizer que aquilo era um disparate. Queria fazer um novo aeroporto na OTA. Era uma coisa absolutamente inarrável, não era preciso ter brevê nem informação aeronáutica, e depois houve muita gente a insistir nisso. Se quer a minha opinião, façam o mais que puderem para que não haja nenhuma extensão da Portela no Montijo. No Montijo é que nunca. Até porque as ligações, do ponto de vista dos transportes na área metropolitana, seriam uma coisa absolutamente caótica. E eu acho isso um disparate. E acho que a Força Aérea Portuguesa não pode, e temos o privilégio, aliás, temos como Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa um antigo militar, um antigo oficial da Força Aérea, quando fez o seu serviço militar obrigatório.
Durante 4 anos.
Do qual continua a ser partidário, como eu também sou. Eu fui sempre derrotado, mesmo dentro do meu próprio partido, mas eu fui sempre favorável ao serviço militar obrigatório. Tenho muita pena que nós, como país, tenhamos extinguido o serviço militar obrigatório. Tenho muito orgulho em ter feito a minha recruta, em ter feito o meu serviço militar obrigatório. O Sr. General disse, aliás, há pouco, a responder a uma pergunta pertinente do meu colega José Miguel Medeiros, que houve países onde se retrocedeu em relação a isso, e eu pergunto-lhe se houve algum da União Europeia, porque isso era um bom argumento a favor de... E depois, a questão das lajes, quer dizer, a questão já foi colocada em termos de articulação com as autoridades regionais, e eu penso que isso tem estado a ser feito, até o próprio Governo Central, o Primeiro-Ministro esteve lá há pouco, e marcou uma posição clara nessa matéria, e foi uma visita particularmente significativa, penso que também para a Força Aérea. Mas eu acho que os esforços têm que ser feitos, sobretudo, junto das autoridades americanas. E nós, eu sou insuspeito nesta matéria, também já disse aqui na Comissão de Defesa, noutros momentos anteriores.
Eu agradecia.
Vou terminar. Eu estou a seguir um modelo muito mais contido dos que os que me antecederam. Mas estou a seguir um modelo democrático que foi sempre aquele a que Vossa Excelência me habituou quando foi Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, que ainda continua a ser Presidente em mérito, como sabe. Eu reconheço esse título a todos. Agora, eu acho que, sinceramente, aqui há uns meses, noutro contexto, e fazendo parte da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações da República, com o Sr. Deputado, então Deputado Paulo Mota Pinto, e com um Procurador-Geral da República, tive o privilégio de poder visitar mais uma vez o Congresso dos Estados Unidos. E sou insuspeito em matéria de simpatias pelos republicanos. E ai do mundo, se um personagem como aquele Sr. Trump, com aquelas poupas e com aquelas coisas, vem a ser eleito Presidente dos Estados Unidos, porque isso tem consequências para nós todos absolutamente terríveis. Mas há lá, como o Sr. General saberá melhor do que eu, um lusodescendente que reclama a sua lusodescendência com toda a clareza, o que não é frequente, que é o Sr. Congressista Devin Nunes, que é o Presidente da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações dos Estados Unidos. CIA, NSA, aquelas coisas todas. E aquilo é uma comissão de fiscalização que não tem comparação com aquela a que eu tive o privilégio de pertencer aqui para os nossos serviços de informações. E que tem sido, como ela é de origem açoriana, ele tem sido um dos campeões da questão da base das lajes. E, portanto, eu pergunto-lhe, para além da pergunta que lhe foi feita pelo meu colega Zé Miguel Medeiros, meu líder de bancada, a quem presto também testemunho da minha homenagem, como sempre, o que é que está a ser feito em matéria de articulação com quem efetivamente manda aqui? O Sr. General há bocado disse muito bem, se os americanos decidirem tirar os bombeiros de lá, quem é que paga os bombeiros? Quem é que mantém a base operacional? Portanto, eu acho que é nesse espaço que há alguma margem para manobra. E, de facto, por razões de radicalismo anti-Obama, que eu lastimo no plano interno dos Estados Unidos, o Devin Nunes conseguiu ir metendo uns pauzinhos na engrenagem no sentido que os americanos não tirassem tudo o que queriam tirar de lá. E do ponto de vista racional e económico, até em termos de americanos e interesses americanos, talvez fizesse sentido. Agora, acho que essa batalha vocês têm que travar com a inteligência e com o saber com que sempre vi os pilotos da Força Aérea e os militares da Força Aérea, muito particularmente os seus chefes de Estado-Maior, a servirem a nossa pátria, Portugal. Muito obrigado, Sr. General.
Eu, se calhar, se não se importam, portanto, dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, que, de facto, o Sr. Deputado João Vasconcelos e depois a seguir o Sr. General. Bom dia a todos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também queria felicitar o Sr. General e os senhores oficiais aqui presentes e também agradecer a exposição que fez relativamente ao estado atual de um dos ramos importantes das Forças Armadas, a Força Aérea, e que, efetivamente, também foi objeto de cortes muito grandes durante o anterior governo, como também tivemos a nível do país. Portanto, a Força Aérea não fugia à regra. Queria colocar aqui duas ou três questões, até porque as mesmas, de um modo geral, também já foram colocadas com os senhores deputados anteriores e o senhor geral também já referiu. De qualquer modo, era para precisar aqui duas ou três questões. Todos nós sabemos que em março de 2016 o Conselho de Defesa Nacional tomou algumas decisões no que respeita ao teatro de operações onde as Forças Armadas do nosso país irão atuar. Sabemos que é a República Centro-Africana, o Mali, o Mediterrâneo e parece também a Jordânia. E onde eu me queria referir era especificamente à Operação MINUSMA da ONU, com deslocação de forças, FNDs, para o Mali. Considera-se que é uma operação de risco elevado. E o senhor General já disse que estava prevista. E a Força Aérea aqui irá participar como aeronave C-130H até 75 militares. O senhor General confirmou com 66 militares, mas disse que estava prevista para abril e que agora, enfim, foi rescalonada para novembro. A pergunta que eu queria colocar ao Sr. General é se foi devido a questões logísticas, dificuldades operacionais, ou se foi uma decisão política esta iniciativa. E se, de facto, bom, o Sr. General também já disse que os militares estão devidamente preparados. Outra missão, também já se falou aqui, a denominada Sofia ou Sofia, no Mediterrâneo, de combate às redes de tráfico de migrantes. Portugal também irá participar com uma aeronave e até 30 militares. Portanto, o Sr. General confirmou, mas de facto, o Sr. General, tendo em conta aquilo que estamos a assistir nos dias de hoje, não obstante este envolvimento de militares, forças armadas de vários países, Frontex, parece que a situação não está a resultar, porque estamos a ver todos os dias centenas e muito mais de migrantes que chegam à Europa. Parece que as redes de tráfico não estão a ser devidamente combatidas e assistimos àquele. Aquela vergonha, de certa maneira, né, dos imigrantes que cá chegam, coitados, e depois estão recebidos na forma como nós sabemos. Mas, de facto, se este envolvimento era necessário, Portugal se envolver mais, se de facto isso se resolve, parece que estas operações estão a fracassar. Agora, outra questão mais no âmbito interno. Já se falou aqui na Madeira, e do radar, salvo erro. Falaria também aqui nos Açores. Houve uma avaria no anemómetro, portanto, que é um radar, um aparelho que mede o vento, isto desde 2013, é uma situação que se arrasta, portanto, nas Lajes, isto é, portanto, é americano, isto põe em causa a aviação civil e militar, como sabemos, devido a rajadas de vento, isto é feito por estimativa, portanto, a medição do vento. Se o senhor General não acha que, enfim, Portugal, e tendo em conta também que já se falou, no caso dos americanos de ali saírem, se não devia haver um investimento, enfim, mais efetivo neste tipo de aparelhos, que é bastante importante para, enfim, para evitar constrangimentos, para evitar possíveis acidentes. E também falava no radar meteorológico da Ilha de São Miguel. Penso que é necessário, porque o único equipamento lá existe, pelo que eu sei, também de origem norte-americana. Se o senhor General não acha que Portugal devia também, e neste caso concreto, a Força Aérea, portanto, dispor de um radar nesse sentido. Muito rapidamente, falou-se aqui no Dia de Defesa Nacional, é evidente, e o recrutamento militar, é evidente, se Portugal enverdasse pelo recrutamento militar obrigatório, voltasse atrás, eu considero que aí seria um retrocesso muito grande nessa matéria. De qualquer modo, a questão que eu colocava era o seguinte, é sobre o Dia de Defesa Nacional. Esse Dia de Defesa Nacional tem um caráter obrigatório para os jovens e eles não gostam, são constrangidos. Basta o Sr. General que se mudar este caráter, há haver o Dia de Defesa Nacional, retirar essa obrigatoriedade, tendo em conta que quem falta será penalizado, tem multas, tem penalizações a nível da função pública, os objetores de consciência também, não é? Se não devia haver aqui uma filosofia diferente e retirar o caráter de obrigatoriedade, senão iria mais de encontro ao sentir as aspirações dos próprios jovens. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu agradeço muito ter a palavra. Sr. General, cumprimento nas suas novas funções. Já tive o prazer de estar com o Sr. General noutras ocasiões e é muito grato vê-lo nessas funções que vai... são desempenhadas com certeza com grande qualidade, como sempre fez. Também dá uma palavra sobre o desempenho notável da Força Aérea em todas as suas missões. praticamente diariamente nós ouvimos falar dessa mesma, da face visível do que é o trabalho da Força Aérea em Portugal, na busca de salvamento e no transporte de doentes, mas também, para quem está mais atento e em pormenores, em outro tipo de missões, como nós vimos aqui explicado. As perguntas que eu queria fazer sobre o recrutamento, o estado da arte em termos de reequipamento em Santos, já foram bem colocadas pelos colegas, o deputado Costa Neves, nomeadamente, mas ficaram-me duas dúvidas. Foi sobre a questão da modernização do C-130. A verba que está na LPM é uma verba limitada, tendo em conta... Vou-lhe explicar porquê. Porque o seu antecessor, esta modernização do C-130, já tem barbas, não é? Ou seja, isto vem a tarde demais, infelizmente. Mas também já ouvi falar de vários tipos de modernização para o C-130. E nós estamos a falar do que exatamente? Uma limitada para permitir, enfim, alguns anos, e depois ser eventualmente alienada, como fizemos com os outros meios que foram sobrando resultante do reequipamento das Forças Armadas, ou se é uma intervenção mais de fundo para eventualmente prevenir atrasos maiores na escolha do substituto. Como disse o Sr. General, e bem, o projeto KPC é muito interessante e parece-me ser o mais adequado, de facto, mas nada ainda está garantido em relação a isso, nem sequer as verbas necessárias para essa mesma. Portanto, que tipo de modernização é que estamos a falar? A segunda... E a última pergunta tem a ver, falou dos UAVs, das capacidades, etc., os chamados mais popularmente chamados drones. O seu antecessor, e bem, e nós tínhamos em mente, nós, o meu grupo parlamentar, tínhamos em mente fazer uma resolução nesse sentido, mas eu travei esse processo porque vieram notícias sobre essa questão, queixou-se muito que está uma, desculpa a expressão, uma bandalheira na utilização de drones. Claro que não estamos a falar dos drones, enfim, de maior sofisticação em termos de segurança ou mesmo do uso militar. Estamos a falar de coisas como desde filmar casamentos ou como vimos agora, e bem, nos festejos do Estádio da Luz, do título do Benfica, os drones a passar ali no Marquês de Pombal, a filmarem ali também, eram dezenas, eu cheguei a contar 10 e era escuro, olha que era escuro, achei impressionante, bastava cair um e era impossível as pessoas fugirem dali, não é? Porque eram milhares de pessoas. E o senhor de Sou queixou-se muito da desorganização total dos UZIS, e às vezes chegaram até a drones a tentarem de filmar as bases da Força Aérea, e os seus colegas também do Exército e da Marinha se queixaram o mesmo. Mas eu vi umas notícias, se assim é verdade, é positivo, que o Governo ia avançar com legislação sobre essa matéria, e o que eu pergunto é se a Força Aérea foi tida ou achada nessa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Sr. General, agora são as três últimas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar ser sucinto.
Sim, senhor. Muito obrigado.
Também tenho que assumir a minha parte de gestão do tempo.
Isto é uma força aérea e a jacte, não é?
Sr. Deputado João Soares, muito obrigado pelas questões. Em concreto, relativamente ao C-130, de facto, temos 6 aeronaves atribuídas. Por força das circunstâncias, enfim, e porque a gestão tornou-se mais difícil para este número, a certa altura inibimos uma aeronave, e, portanto, está uma aeronave inibida, que, na perspectiva atual, já consideramos que poderá ser alienada, uma vez que, à medida que se aproxima a perspectiva de poder ter um avião substituto, embora nada de definitivo, mas em termos de planeamento, a Força Aérea conseguirá manter a sua atividade com 5 aeronaves atribuídas. A questão que o Sr. Deputado coloca é pertinente, porque quando dizemos 5 aeronaves atribuídas, não são 5 aeronaves prontas. Portanto, existe sempre uma taxa de prontidão, ou seja, há sempre aeronaves em manutenção periódica, e, portanto, normalmente, e aquilo que tem acontecido neste momento, a Força Aérea tem, hoje em particular, tem 13 C-130 disponíveis. E, portanto, este é o número que normalmente... 3 a voar, exatamente, a voar, prontos para voo. E, portanto, a perspectiva é fazer modernização a 5 aeronaves, uma vez que uma, em princípio, será para alienar, o que também reverterá, obviamente, em reforço financeiro para a Força Aérea no processo de alienação, quando ele acontecer, na parte que o Estado entender ser de entregar à Força Aérea. Quanto aos Pumas, Sr. Deputado, de facto os Pumas já estão descontinuados, portanto fizeram a sua última missão de natureza operacional na recuperação que foi preciso fazer em 2012, quando os EH-101 tiveram problemas iniciais na sua inserção na Força Aérea, problemas significativos de manutenção que os pararam, e na altura o General Luís Araújo, 2008, muito obrigado, Almeida. 2008, operaram 2008 a 2012, exatamente. E em 2008 foi preciso recuperar novamente os Pumas. Nessa altura eles ainda estavam em fase recuperável, tivemos que requalificar pilotos, formaram-se quatro pilotos comandantes, quatro copilotos, e recuperaram-se quatro Pumas que foram para os Açores operar em substituição dos EH-101 durante um período de 3 anos e meio. E continuou-se a cumprir a missão com êxito de busca e salvamento naquela parte do nosso território. Portanto, neste momento, Sr. Deputado, de facto os Pumas estão para a alienação, estão entregues à Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, o que era antigamente Direção-Geral de Armamento e Equipamento, e, portanto, está-se à procura de pessoas ou de clientes, potenciais clientes que os queiram recuperar. Quanto aos aviocares, sim, na mesma condição, portanto, também para a alienação, sendo que, neste caso, já foram alienados dois e vendidos ao Uruguai. Dois Casa C212-300, aquela versão mais sofisticada que tínhamos do aviocar, se é que se pode dizer assim, mas enfim, uma versão mais moderna. Portanto, o Uruguai comprou duas aeronaves e pagou. Exatamente, Sr. Deputado. E pagou. Exatamente. Portanto... E pagaram, efetivamente. F-16, quando eu digo temos 30 e precisamos de 30, de facto é o número agora mínimo que a Força Aérea precisa de manter, até porque, como já partilhei com o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, não se vislumbra nos próximos 15 anos algo que possa substituir o F-16 em termos orçamentais. Quando falamos do F-35, que é a aeronave, ou falamos do Gripen, ou falamos de qualquer outra aeronave, mas sobretudo de aeronaves de quinta geração, falamos de preços elevadíssimos que Portugal não está em condições de suportar. Portanto, temos que manter o nosso F-16 operacional e a expectativa de vida para os nossos F-16, com as atualizações necessárias, será de podermos operar com eles até 2030. Mais uma vez, Sr. Deputado, prevalece aqui o critério, 30 aeronaves disponíveis, ou 30 aeronaves na frota. A média da prontidão, felizmente, nós no F-16 já temos muita experiência de manutenção, temos técnicos especializadíssimos nesta aeronave e, portanto, ronda aos 70%, o que quer dizer que temos normalmente de 15 a 20 aeronaves prontas. 16, 18 é sempre um número muito confortável para aquilo que precisamos de fazer. E, portanto, outras estão em manutenção. Para os compromissos que temos assumidos, à pergunta também do Sr. Deputado nessa matéria, Portugal tem um compromisso assumido que para a NATO Response Force tem que ter 6 F-16 disponíveis para integrar essa força de resposta rápida, e nós temos, e para estas missões, como a que estamos a fazer no Báltico, projetamos 4 aviões para esse fim, e portanto, dentro do nosso inventário naturalmente disponível, mantendo no território, portanto, em Portugal, as outras aeronaves necessárias para treino, qualificação e manutenção da missão de alerta de defesa aérea e policiamento aéreo. Quanto às questões dos drones, aqui, Sr. Deputado, a Força Aérea, de facto, fez durante muitos anos trabalho de investigação, no nosso centro de investigação da Academia da Força Aérea. A aeronave Antex, que é aquela que mais personaliza esse esforço, que traduz esse esforço, de facto, está já num estado avançado de desenvolvimento, e estamos agora na fase de sair da investigação, passar para a operação. Portanto, é necessário agora pôr esta aeronave a operar, vai participar em vários exercícios, primeiro sobre terra, depois sobre o mar. Já o devia ter feito o ano passado, mas por razões de força maior e também de natureza meteorológica, não participou no exercício que era suposto ter participado no Açor. Mas este ano vamos levar esse projeto para a frente, portanto a equipa já está preparada, temos gente qualificada em tripular esta aeronave e, portanto, será a primeira expressão operacional da Força Aérea, como pensamos. A Força Aérea, entretanto, criou doutrina nessa matéria, portanto, do ponto de vista militar, há doutrina que enquadra a operação dos UAVs, ou os veículos aéreos não tripulados, mas, em particular, esta aeronave Antex é aquela que estamos a dar mais ênfase. Estamos ainda em drone de classe 2 e, portanto, uma classe mais baixa, obviamente que, a longo termo, a perspectiva da Força Aérea era poder ter UAVs de classe 3, voam mais alto, mais distante, e, portanto, seria um complemento significativo na missão de vigilância marítima e de patrulhamento da nossa área, da imensa área sobre a nossa responsabilidade. Sr. Deputado, sobre a Portela, enfim, a Força Aérea fará o que for possível, não para se opor ao projeto, mas naturalmente salvaguardar aquilo que são os seus interesses de natureza operacional. De facto, é discutível se Lisboa está esgotado. O que é facto é que as low cost as low cost estão a aumentar. A boa notícia para Portugal é que há mais turismo e, portanto, há mais procura e, de facto, esse esforço tem que ser consolidado em termos de oferta que Portugal tem. E Lisboa, pelo menos segundo a Ana, de facto, Portela começa a ficar saturada. No fundo, a prática é tirar de lá os low cost e deixarem só as companhias, digamos, de longo curso a funcionar ali. Tendo outra modalidade de ação, penso que é o que eles pretendem, agora é preciso perceber é que compromisso e que comprometimento é que isto traz para a Força Aérea Portuguesa. Mas, mais uma vez, relevo, não somos parte do problema, seremos parte da solução, nos termos em que temos que o enquadrar, certamente. Lage, Sr. Deputado, eu recordava só, o processo está a decorrer. Penso que é de conhecimento do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, houve ainda uma expectativa de que pudesse ser instalado o tal Intelligence Center nas Lages e que traria um número significativo de pessoas para as Lages e, portanto, nova fonte, digamos, de investimento significativo e, sobretudo, para as populações da Ilha Terceira. Essa ideia parece ter morrido, apesar do congressista David Nunes ter empenhado muito nesse campo. A decisão, de facto, do Congresso e a decisão das Forças Armadas Americanas é que vai mesmo para a Inglaterra este centro de inteligência e, portanto, a diplomacia portuguesa continua a fazer os esforços necessários no sentido de encontrar outras soluções, mas do seu ponto de vista. Por outro lado, e este número eu deixo ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, e ele não é novo, os americanos gastam por ano na base das LAS 8 milhões e meio de dólares para a manutenção da infraestrutura aeronáutica. A questão que se coloca é, no dia em que os americanos deixarem de o fazer, de onde é que vamos buscar o dinheiro para suportar este esforço? É um esforço significativo. Sr. Deputado, penso que respondi às questões todas. Muito obrigado pelas suas questões. Sr. Deputado João Vasconcelos, muito obrigado pelas suas questões. MINUSMA, porquê em novembro? De facto, Sr. Deputado, foi o rateio dentro das Nações Unidas. Portugal estava disponível para fazer a missão, havia mais países interessados e, portanto, houve ali, não foi por inércia nossa, nem foi por incapacidade da prontidão da força, que essa estava disponível para o fazer, foi apenas uma questão de calendarização dentro das Nações Unidas e para nós, Portugal, desde que a missão possa ser feita, enfim, não é muito relevante se o fazemos antes ou depois, a Força Aérea está muito disponível e interessada em fazer. É uma missão com algum risco, como o Sr. Deputado mencionou, sim, pensamos que esse risco vai ser mitigado, porque de facto hoje em dia no Mali a situação está um pouco mais tensa, mais difícil, porém a forma que encontramos para operar, nós vamos operar a partir de um campo norueguês que fica no aeroporto de Bamako, portanto vamos evitar estas deslocações diárias que se ficássemos na cidade teríamos que fazer para o hotel, com os riscos associados também à insegurança que hoje se vive em Bamako, portanto ficando concentrados neste campo norueguês, campo militar no aeroporto de Bamako, vamos mitigar substancialmente esse risco e temos condições de operação suficientes para o fazer com sucesso. Na missão Sófia, eu partilho da preocupação do Sr. Deputado relativamente ao insucesso que parece ter, que estas missões parecem ter. Porém, eu diria ao Sr. Deputado que a informação que nós disponibilizamos, e ao dia de hoje eu fiz novamente essa avaliação com os meus operacionais, nós fazemos missões longuíssimas, colhemos muita informação, todos aqueles contactos que colhemos e que passamos, para quem precisa de o gerir, essa informação, não são considerados contactos de interesse. Ou seja, nós temos uma área atribuída e não é nessa área que as coisas estão a passar com mais acuidade. Nas áreas onde isso está a passar, os aviões que executam essa missão de patrulhamento marítimo e que disponibilizam essa informação, ela é determinante para contrariar alguns desses processos logo na origem. Portanto, onde nós encontrarmos contactos de interesses, esse aspecto acaba por ter valor acrescido, sempre que não os encontramos. De facto, parece haver insucesso, porém, se deixarmos de o fazer, certamente que o número de circunstâncias destas aumenta substancialmente. O anemómetro nas Lages, tenho uma boa notícia, Sr. Deputado, dizem-me que no final de maio o anemómetro está restabelecido, espero que assim seja, de facto são condições que nos têm preocupado e que preocupam particularmente a segurança nas aproximações à base das Lages. Da parte dos americanos foi assumido esse compromisso que em maio, no final de maio, esta questão está ultrapassada. Já relativamente ao radar Bétio, aí a notícia é que os americanos vão mesmo desmontar e descontinuar este radar. E, portanto, agora as negociações estão entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo americano para este fim, já ultrapassou as Forças Armadas, há aqui também conversações com a nossa Autoridade Nacional para a Meteorologia para tentar perceber se Portugal quer entrar num financiamento para assegurar que esse radar vai ser continuado. Mas, enfim, é um dos aspectos negativos da redução que os americanos impuseram naquela área. Defesa do Dia Nacional, Dia da Defesa Nacional obrigatório. Sr. Deputado, não me compete a mim, digamos, pronunciar-me sobre isso, nós apenas executamos aquilo que é o entendimento da Defesa Nacional sobre esta matéria, que há aqui modelos que são possíveis de melhorar, penso que sim, relativamente à obrigatoriedade. Enfim, foi sentido que este é o melhor modelo, pelo menos para que um dia pelo menos, os nossos jovens portugueses tenham um contacto direto com unidades militares e possam pelo menos ter a sensibilidade do que é a Defesa Nacional. E penso que cobri as questões todas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, muito obrigado pelas suas questões e muito obrigado também pelas palavras que endereçou à nossa organização, à nossa instituição, que muito agradecemos. Modernização do C-130, é de facto isso, Sr. Deputado. Vamos fazer uma modificação minimalista, na perspectiva de poder operar o avião mais 15 anos sensivelmente, porque naturalmente terá que haver um período de sobreposição entre os C-130 e o possível substituto, sendo o KC-390, foi identificado aquilo que seria uma modernização minimalista e que visa fundamentalmente três áreas. Resolver o problema da obsolescência em alguns sistemas, que já dificultam a operação da aeronave, garantir que a aeronave tem todos os sistemas necessários e equipamentos para poder voar todas as rotas na Europa, uma vez que neste momento, não tendo esses equipamentos, nós já temos que contornar muitas vezes, quando projetamos para alguns dos teatros de operações, temos que contornar algumas rotas europeias, porque não temos esses instrumentos e esses equipamentos que providenciam fundamentalmente separação entre as aeronaves e, portanto, teremos também esses equipamentos para não termos inibições nas rotas que voamos e depois uma atualização também em alguns dos rádios que hoje são necessários para operar nessas áreas. E, portanto, de facto, sim, Sr. Deputado, o dinheiro que temos disponível para isto viabiliza essa modernização minimalista e pensamos que com isso teremos os aviões durante mais de 15 anos a poder operar sem grandes restrições. Não, para já não. Em termos de estrutura não há nenhuma alteração. É fundamentalmente em alguns dos sistemas mais básicos e depois na área das comunicações e dos equipamentos acessórios para garantir essa separação entre aeronaves a voar na Europa. Quanto aos drones, a última questão colocada pelo Sr. Deputado. A Força Aérea, aliás, fizemos ontem uma reunião com algumas das entidades que, a par com a Força Aérea, estão preocupadas com esta questão dos drones, com a proliferação dos mesmos e do impacto que isso tem para a segurança. Eu recordo até que houve um pedido recentemente da Guarda Nacional Republicana à Força Aérea Portuguesa para o que é que podíamos fazer, por exemplo, para conter drones sobre Fátima, no dia 13 de maio, onde estava concentrada grande número de portugueses daquela romaria a Fátima. Não existem muitas soluções nesse sentido prático quando falamos de drones mais pequenos, ou, portanto, não faz muito sentido pôr F-16 no ar ou pôr um helicóptero com gente armada para abater drones, até porque, enfim, pode até nem acontecer e, portanto, é estar a gastar recursos sem... Mas podemos fazer o que fizemos. Criámos uma zona de exclusividade, estabelecemos um NOTAM de restrição temporária para aquela área, com alguma oposição da NAVE Portugal, porque nunca gosta de ver as suas áreas restritas, embora não tivesse tido impacto nenhum sobre o tráfego comercial, mas isso podemos e devemos fazer, e Força Aérea tem autoridade para fazer através da Autoridade Aeronáutica Nacional.
Isso abrange os drones?
Abrange os drones, sim, sim. Sim, Sr. Deputado. Estamos agora a elaborar vamos lá ver, há aqui duas áreas distintas, drones militares e drones civis. Sobre drones civis, compete à ANAC criar essa regulação e essa legislação. E está a ser feita, Srs. Deputados, está a ser feita. E a Força Aérea está a dar o seu contributo técnico para esse fim. Sob o ponto de vista militar, estamos naturalmente a criar a nossa própria regulamentação e legislação que enquadra a atividade militar dos drones, que neste momento ainda é muito, muito escassa, mas que se prevê que aumente no futuro. Portanto, a regulamentação de facto está a ser criada. Sob o ponto de vista civil, há é a preocupação, e eu ia referir isso, houve ontem, inclusivamente, já uma reunião no Estado-Maior da Força Aérea, com algumas entidades, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária e também a Autoridade Nacional da Aviação Civil, no sentido de perceber, porque depois compete às Forças de Segurança exercer, digamos, a coerção ou a ação coerciva sobre quem estiver em infração com a utilização desses drones. Falamos desses mais pequenos, não é? Portanto, eles deve ser pedido uma autorização, essa autorização é concedida para a Autoridade Nacional da Aviação Civil e depois, se não cumprir com aquilo que solicitou, ou seja, se colher imagens quando isso não foi solicitado, ou mesmo colhendo-as, elas beliscam aquilo que é a proteção de dados, então aí tem que haver ação coerciva e isso será feito pelas Forças de Segurança e não pela Força Aérea Portuguesa. E, portanto, nesse sentido, era a resposta que tinha para dar a essas questões.
Os países onde, tendo sido obrigatório na Guarda Europeia, se voltar a
Eu acho que há, Sr. Presidente, eu não quero, eu penso que França está a considerar isso. França está a considerar e tenho ideia que a Polónia já reverteu esse processo. Mas eu depois confirmarei ao Sr. Deputado. Eu estive agora há pouco tempo num fórum de chefes de Estado-Maior da Força Aérea Europeia, o EURAC, e esse assunto até foi lá falado. Mas eu vou confirmar, Sr. Deputado, e depois trarei.
Senhora, a Alemanha tem.
Sim, a Alemanha
mantém. Sr. General, muito obrigado pela sua disponibilidade e por estas 3 horas que estivemos aqui a analisar e naturalmente também informarmos em relação àquilo que são as atividades da Força Aérea, as suas metas, os seus objetivos, e muito obrigado naturalmente pela sua disponibilidade em termos de toda esta ampla resposta e conjunto de respostas que foram dadas em relação às questões levantadas. Eu penso que, se calhar, amanhã poderemos continuar a fazer mais perguntas, porque acontece que amanhã vamos visitar a base aérea do número 6 do Montijo. E, portanto, para os seus deputados, lembro-vos que às 9 horas sairá daqui um transporte para a base aérea no Montijo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Senhora General. Naturalmente, também o nosso obrigado à equipa. E damos por encerrada a sessão, sem antes dizer ao Sr. Deputado João Vasconcelos que nos terá que trazer aqui um relatório sobre uma iniciativa europeia na próxima reunião. Muito obrigado e estão encerrados os trabalhos.
Obrigado, Sr. Presidente.